tarde a todos. Hoje é dia 13 de abril de 2021. Começa agora a transmissão da 19ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos de forma especial a você que nos acompanha pela transmissão da TV Câmara. Essas e outras reuniões são transmitidas pelos nossos canais oficiais, como Facebook, site da Câmara de Divinópolis e pelo canal 13. A reunião ordinária é reprisada pela TV Candidez no canal 13, a partir da meia-noite, todas as terças e quintas-feiras, e permanecerá salva lá na nossa página do YouTube. Agora eu chamo a atenção para as orientações importantes neste momento de pandemia, em que a cidade ainda está classificada na onda roxa do Minas Consciente. A Câmara Municipal de Divinópolis continua em pleno funcionamento, desde os serviços de protocolo às reuniões ordinárias, observando o horário de expediente regular. Seguimos todos os protocolos sanitários e, por isso, sempre conferimos a temperatura e oferecemos álcool em gel a todos ainda na portaria e solicitamos o uso de máscara em todos os ambientes desta casa. É permitida a presença do orador inscrito para o uso da tribuna livre no respectivo dia e horário da reunião ordinária. Logo após a fala, o cidadão deverá se retirar do plenário. É permitido o atendimento à população de um cidadão por gabinete, seguindo todas as regras da portaria vigente. Cada gabinete dos vereadores manterá dois assessores parlamentares trabalhando por dia, de meio-dia às 18, sendo que os demais assessores trabalharão diariamente no sistema home office. Essa portaria já está em vigor e pode ser consultada no nosso site para mais esclarecimentos. Em relação aos assessores, poderá permanecer um assessor de cada parlamentar aqui no plenário durante a reunião ordinária. Já está liberado. Na reunião de hoje, há dois projetos de lei, um de autoria do vereador Roger Viegas e outro de autoria do Executivo Municipal, na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho e, para a abertura oficial da reunião, eu passo a palavra agora ao presidente em exercício, vereador Roger Viegas. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Agradeço, Marcela Knupe, pelos trabalhos. Uma boa tarde a todos, às 14 horas e 3 minutos desse dia 13 de abril de 2021. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson, em seguida do vereador Eduardo Azevedo. O vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e do vereador Eduardo Azevedo a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Provérbios, capítulo 10, versículo 27 e 29. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios são abreviados. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Palavra do Senhor.
Artigo 8º. O município garante o exercício do direito de reunião e de outras liberdades constitucionais, além da defesa da ordem pública, da segurança pessoal e dos patrimônios público e privado.
Agradeço aos vereadores Josafá Anderson pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e do vereador Eduardo Azevedo pela leitura da Lei Orgânica Municipal, do artigo da Lei Orgânica. Coloco em discussão a reunião a votação da ata da reunião anterior. Está aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário Zé Braz, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Escrito para a tribuna livre. José Onésio de Castro Pinheiro, tema: saúde pública e transporte coletivo. Projetos do Legislativo. Primeiro projeto de lei complementar número CN 010/2021. Altera o artigo 3º da lei complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis, para tornar anônima as denúncias e reclamações feitas à ouvidoria, de 8 de 4 de 2021. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM061-2021. Dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no município de Divinópolis, Minas Gerais. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número CM063-2021. Institui o IPTU Verde no âmbito do município e dá outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum, maioria simples. Quarto, projeto de lei número CM067-2021. Dispõe sobre a vacinação contra o coronavírus às pessoas com síndrome de Down, autismo e deficiência intelectual no município de Divinópolis. Autoria, vereador Caboja. Quórum, maioria simples. Do Executivo, primeiro, projeto de lei número EM031-2021, altera a lei número 7.970, de 16 de junho de 2015, que dispõe sobre a regulamentação e concessão do sistema de estacionamento rotativo eletrônico, pago de veículos nas vias e logradouros públicos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, Fórum, maioria simples. Ofício EM055-2021, de 9 de abril de 2021, Excelentíssimo Senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, nesta. Excelentíssimo Senhor Presidente, a Administração Municipal solicita de Vossa Excelência o cancelamento do ofício EM número 052-2021, encaminhado para esta nobre Casa Legislativa em 8 de 4 de 2021, sob o Protocolo Geral número 1146-2021. Devendo ser desconsiderado todo o teor nele contido, bem como mantendo-se o trâmite regular do projeto de lei número EM027-2021. Certo de contar com a habitual atenção, antecipamos agradecimentos. Gleidson Gontijo de Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício EM número 054-2021, de 9 de abril de 2021. Excelentíssimo Senhor Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo Presidente da Câmara Municipal, nesta. Excelentíssimo Senhor, a Administração Municipal solicita de Vossa Excelência a retirada e devolução do projeto de lei EM número 024-2021, em tramitação nessa Casa Legislativa, apresentado em 18 de março de 2021, sob o protocolo número 949 de 2021. Certo de contar com a habitual atenção, antecipamos agradecimentos. Gleidson Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício Segov, número 668-2021. Responde às indicações parlamentares. Ofício 045-356-497-093-148-043-209-2021. Ofício Segov, número 669-2021. Respostas aos requerimentos parlamentares. Aos ofícios 032, 033, 039, 049-2021. Ofício Segov número 677-2021. Indicações parlamentares. Resposta a indicações parlamentares. Aos ofícios 489, 192, 283, 28, 285, 493, 494, 141, 119, 092, 404, 408. 465-312-2021. Ofício Segov número 680-2021. Respostas aos ofícios número 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 2021. Reunião do Comob. Bom dia, convido a todos a participar conosco da reunião do Comob, que acontecerá dia 14 do 4 às 9 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Transporte e Segurança Pública, situada à rua Espírito Santo, 257, Vila Belo Horizonte, lembrando que serão tomadas todas as recomendações de segurança. Excelentíssimo Senhor Eduardo Prindjum, digníssimo Presidente da Câmara, nesta. Ofício DIVPREV 288-2021. encaminho a Vossa Senhoria relatório mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município, referente a março de 2021, para as providências de praxe. Ansiosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira Lage, Superintendente. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, representado pelo pela Presidente Renata Luísa Palhares, convida Vossa Excelência para a reunião ordinária que realizará-se no dia 15 de abril, quinta-feira, às 15 horas. Pauta da reunião: conferência de quórum, justificativa de ausência de conselheiros, se houver, e informes. Revisão da Lei Complementar 143, de 24 de junho de 2008. CAPS Infantil. Terceirosamente, Valéria Dias, secretária executiva. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convocação: a mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Divinópolis, do estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, convoca Vossa Senhoria para reunião ordinária no mês de abril, a realizar-se dia 13 de 4 de 2021, terça-feira, horário, às 15 horas. Atenciosamente, Rita Fernandes Ferreira de Almeida, presidente. Sem mais, senhor presidente.
Solicito do secretário, por gentileza, fazer a leitura das proposições, que são as indicações, requerimentos e também votos de pesar.
Indicação número 749/2021. Solicitando ser estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de providenciar o reparo dos diversos buracos nos locais abaixo relacionado: Rua La Paz, em toda sua extensão, bairro Belvedere; Avenida Anita Garibaldi, em toda sua extensão, bairro Catalão; vereador Diego Espino. Indicação número 250/2021. Que seja estudada a possibilidade de que seja feito patrulhamento em todas as ruas do bairro Jardim das Mansões, mais precisamente na rua Princesa Isabel, nas proximidades do número 371, no bairro Jardim das Mansões. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 339/2021. Que seja estudada a possibilidade que seja instalado um poste com braço de luminária na rua Ruth de Lima, em frente ao número 771, no bairro Jovelino Rabelo. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 359/2021. Para que seja estudada a possibilidade de que seja feita uma operação tapa-buracos, localizado na rua Conquista, em frente ao número 53, bairro São Sebastião. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar número CM-035-2021, pelo passamento de Maria Lúcia de Oliveira Faria. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar número CM-037-2021, pelo passamento de Mauro Lúcio dos Santos. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM-605-2021, solicitando que seja instalado um poste com luminária na rua 10 de outubro, entre a Avenida Goiás e Rua Pernambuco, próximo ao número 180, no bairro Ipiranga. Vereador Edson Souza. Indicação número CM-628-2021, solicitando que seja realizada uma operação tapa-buraco em todas as vias do bairro Vila Romana, assim como seja avaliada a possibilidade de extensão do programa Olho Vivo no referido bairro. Vereador Edson Souza. Indicação número CM-627-2021, solicitando que seja realizada a reestruturação do passeio e um novo projeto de arborização na rua Cilinha Carregal, no bairro Valqui Rezende, região onde se localiza o GEC e que tem se observado pedestres e veículos em riscos eminentes de acidente, conforme imagens em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número CM-352-2021, solicitando que seja providenciada a obra Tapa Buracos na rua Nicarágua, bairro Santa Rosa. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-353-2021, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Rosa Fonseca e Silva, no bairro Santa Rosa. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-354-2021, solicitando que seja providenciada a obra Tapa Buracos na rua José Teodoro Ferreira, bairro Santa Rosa, vereador Flávio Marra. Indicação número 739-2021, para que seja estudada a possibilidade de limpeza da Praça São Vicente de Paula, no bairro Interlagos, vereador Hilton Jeguiar. Requerimento número 172-2021, para que seja esclarecido juntamente com a Secretaria de Saúde a respeito dos critérios utilizados acerca das profissões constantes nas listas de vacinação de nosso município, vereador Hilton Jeguiar. Indicação número 740-2021, solicitando a possibilidade de recapeamento asfáltico no cruzamento das ruas Flamboyant e Marechal Floriano, no bairro Primavera, e a colocação de meio fio e sarjeta em virtude das obras de dessoreamento das bocas de lobo e do córrego realizadas no local. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 741-2021. Solicitando a realização de estudos para alterar a sinalização da rua Campos Salles, entre as ruas Fernão Dias e Gonçalves Dias, no bairro Porto Velho, para que os moradores possam estacionar no local após as 18 horas e aos sábados, domingos e feriados. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 742-2021. Solicitando a limpeza e capina da Praça João Constantino, localizado na Avenida Governador Magalhães Pinto, entre as ruas Niquelina e Professor Ronan, no bairro Niterói. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM-100-2021. Que seja enviado a indicação anexo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido para que seja realizada a troca da caixa d'água que atende a comunidade do Córrego do Paiol. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM-101-2021, para que seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal Gleice Contígio de Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Meio Ambiente o pedido para que seja realizada a poda de árvores nas ruas que contornam o quarteirão do Santuário de Santo Antônio e do Centro de Divinópolis. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número 612-2021, para que seja estudada a possibilidade de implementação de iluminação pública nos bairros Belvedere 1 e 2, nos seguintes endereços: Rua Francisco Fernandes, entre as ruas Amin José Barreto e Lagoa da Prata; Avenida Brasília, próximos ao PSF; Rua Vital Santos, próximo ao número 220 e 290; Rua Havana, próximo aos números 391 e 431; Rua João Adelino Pires, próximo à Rua Lagoa da Prata; Rua Almir José Barreto, entre as ruas Herotides Gomes e Gomes de Souza e João Adelino Pires; Rua Rio Casca, próximo ao número 111; Rua Caracas, entre as ruas Viriato Correia e Júlio Nogueira; Rua Viriato Correia, próximo ao número 2850; Rua Noé Soares, entre a Avenida Paraná e Rua Herotides Gomes de Souza; Rua Quito, próximo aos números 231 e 600. Vereadora Lohana França. Indicação número 610-2021. Para que seja estudada a possibilidade de instalação de iluminação pública no bairro Jardinópolis, nos seguintes endereços: Rua Cedro, entre as ruas Figueira e Mangueira; Rua Cedro, após a Rua Goiabeira; Rua Sebastião, próximo à Rua Mangueira; Rua Jaboticabal, entre as ruas Cajueiro e Goiabeira; Rua Caviúna, entre as ruas Limeira e Mangueira; Rua Paineiras, próximo aos números 550, 630 e 674; Rua Sucupira, após a Rua Mangueira; Rua Embulha, após as ruas Limeira e 1. Vereadora Lohana França. Indicação número 562-2021. Para que seja estudada a possibilidade de calçamento ou asfalto da saída do centro industrial pelo bairro Grajaú, pela Rua Gentil Gastão Silva, antiga Rua 10, vereadora Lohana França. Requerimento número 133-2021, que seja encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde um relatório informando os motivos do atraso da renovação do Acordo de Cooperação Técnica número 05-2020, que trata do uso da unidade São Rafael, parte do Centro Integral de Saúde São Bento Mênimo, pelo município de Divinópolis, como unidade de tratamento aos pacientes admitidos na UPA, Padre Roberto Cordeiro, vereadora Lohana França. Requerimento número 134/2021, para que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo secretário de Obras e Planejamento uma cópia do edital de licitação do contrato, do cronograma e dos possíveis aditivos relacionados às obras de drenagem pluvial e pavimentação das vias dentro do programa de saneamento para todos, saneamento integrado, no município de Divinópolis, mais especificamente do contrato de empréstimo, repasse número 022-8576-2008, com a Caixa Econômica Federal, sendo o valor total da obra estipulado em R$ 9.027.370.68. Vereadora Lohana França. Requerimento número 135/2021, que seja encaminhado o relatório dos últimos 3 pregões de medicamentos judicializados, com informações sobre quais medicamentos entraram no pregão e quais foram os itens desertos frustrados, juntamente com seus respectivos motivos e providências tomadas para que o paciente ficasse o menor tempo possível sem o medicamento. Vereadora Lohana França. Requerimento número 136/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de Assistência Social um relatório contendo as seguintes informações sobre o Fundo Especial para a Infância e Adolescência, o FIA. Primeiro, quais as normas específicas do município sobre a aplicação dos recursos do FIA? Segundo, quais as instituições municipais estão aptas a receberem recursos do FIA? Terceiro, quais instituições do município receberam recursos do FIA atualmente? Quais os valores recebidos nos últimos 2 anos? Vereadora Lohana França. Requerimento número 152/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora um relatório sobre a testagem de pacientes notificados como suspeitos de estarem com a infecção pelo novo coronavírus em todas as unidades do Sistema Único de Saúde do município, sendo da atenção primária, UPA e hospitais, com informações sobre qual protocolo de testagem está sendo seguido e quais testes são utilizados em cada caso, juntamente com o motivo da escolha do teste. Vereadora Lohana França. Indicação número 153/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de Assistência Social um relatório contendo informações sobre o projeto Pão da Alma, respondendo aos seguintes questionamentos. Existe um contrato ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais os valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 154/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de Assistência Social um relatório contendo informações sobre as instituições, sobre a instituição SOS do Câncer, respondendo a seguintes questionamentos. Existe um contrato ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais os valores repassados nos últimos 5 anos? Vereadora Lohana França. Requerimento número 155/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de Assistência Social um relatório contendo informações sobre o Instituto Helena Tipoff, respondendo aos seguintes questionamentos. Existe um contrato ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais os valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 156/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de Assistência Social um relatório contendo informações sobre a Casa de Assistência Irmã Sheila, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe um contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais os valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 155/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de assistência social um relatório contendo informações sobre a comunidade terapêutica Casa Dia, respondendo os seguintes questionamentos. Primeiro, existe um contrato ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 158/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de assistência social, um relatório contendo informações sobre a ADEFOM, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe um contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 159/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de assistência social, um relatório contendo informações sobre o projeto Quero Viver, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe contrato, termos de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 160/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de assistência social, um relatório contendo informações sobre o serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos Vila de Nazaré, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe um contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 161/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo excelentíssimo secretário de assistência social, um relatório contendo informações sobre o projeto Fazendo Arte, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe um contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 162/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de assistência social, um relatório contendo informações sobre a Associação Nascentes Bela Vista, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 163/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de assistência social, um relatório contendo informações sobre a DAP, Creche Pequeno Mundo, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe um contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 164/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de assistência social, um relatório contendo informações sobre a instituição de longa permanência para idosos Vila Frederico Ozanã, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe um contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 165/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de assistência social, um relatório contendo informações sobre a instituição de longa permanência para idosos Vila Padre Libério, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe um contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 166/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de assistência social, um relatório contendo informações sobre a CAMOAD, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, existe um contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 167/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de assistência social, um relatório contendo informações sobre a comunidade terapêutica Fonte da Vida, respondendo ao seguinte questionamento. Primeiro, existe um contrato, termo de compromisso ou convênio com a instituição? Segundo, se sim, qual o plano de ação da instituição? Terceiro, se sim, quais valores repassados anualmente? Vereadora Lohana França. Requerimento número 168/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo excelentíssimo secretário de Meio Ambiente e Políticas Públicas, um relatório contendo informações sobre os planos direcionados à Sala Verde, Frei Paulino, bem como as ações de educação ambiental foram ou estão sendo desenvolvidas no município nos últimos 5 anos. Vereadora Lohana França. Requerimento número 169/2021, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo diretor-geral da Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP, e pelo secretário de Administração, um relatório contendo informações sobre a administração do terminal rodoviário Joaquim Martins Lara, de Divinópolis, respondendo aos seguintes questionamentos. Primeiro, quais os valores arrecadados mensalmente com serviços de aluguéis da rodoviária? Segundo, como tais valores serão contabilizados pela EMOP e repassados ao caixa da Prefeitura? Terceiro, serão contratados mais funcionários para serem alocados na rodoviária? Quarto, por quanto tempo a administração será realizada pela EMOP? Quinto, quais outras medidas serão tomadas mediante ou implemento pela Irmãos Teixeira? Vereadora Lohana França. Requerimento número 170/2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo secretário municipal de saúde, um relatório com esclarecimentos acerca das profissões cadastradas na lista de vacinação Trabalhadores da Saúde, prioridade 2, que não consta no ofício número 234/2021. Vereadora Lohana França. Indicação número 748/2021. Solicitando a limpeza da Avenida do Aço entre as ruas Antônio Olímpio e Domingos de Aguiar e final da rua Antônio Olímpio, nas proximidades do número 241, no bairro Ponte Funda. Vereador Ney Burger. Indicação número 745/2021. Solicitando que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: a realização de podas de árvores localizadas na rua São Paulo, no centro, entre os números 478 e número 500. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 674/2021. Solicitando instalação de um poste de iluminação na rua Ardete Amaral Alvim, número 230, bairro Alvorada. Vereador Rodson Zé Milton. Indicação número 675/2021. Solicitando recapeamento asfáltico da rua João Del Rey em toda a sua extensão, no bairro Esplanada, até a linha férrea. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 676/2021. Solicitando a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública para padronização dos quebra-molas da rua São João Del Rey e colocação de placas para sinalizar a presença dos quebra-molas na mesma via, na extensão do bairro Esplanada até a linha férrea. Vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento número CM150/2021, que seja requerido do secretário municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, senhor Fernando Henrique Costa de Oliveira, as informações referentes às obras do PPI Favelas. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 511/2021. Solicitando a possibilidade de reservar patrulhamento de toda a extensão da rua Antônio Pedro Ribeiro, no bairro Santa Cruz, distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vereador José Braz. Indicação número 512/2021. Solicitando a possibilidade de instalar pelo menos 2 quebra-molas na rua Odete Felício de Jesus, nos bairros Santos Dumont, sendo 1 na altura do número 600. Vereador José Braz. Indicação número 530/2021. Solicitando a possibilidade de realizar a extensão da rede solicitando a possibilidade de realizar a extensão da rede de energia elétrica na rua Braúna, indo até o número 261, no bairro Jardinópolis. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço, caro vereador, secretário, primeiro secretário dessa casa, Zé Braz, pela leitura das proposições, indicações, requerimentos aqui nessa casa, nessa reunião. Agora convido o senhor José Onésio de Castro Pinheiro, que vai falar sobre saúde pública e transporte coletivo. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme o artigo 276 a 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Por favor, senhor José Onésio.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que assiste pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde a todos. Primeiramente, senhor presidente, eu quero parabenizar os novos vereadores que se encontram nessa casa hoje, que hoje, pela primeira vez, após o 1º de janeiro, eu venho nessa tribuna, então quero parabenizar e quero dizer que sejam todos bem-vindos a essa Casa do Povo, porque a gente tem que falar porque são todos representantes de toda a nossa população. Então, o que me trouxe aqui nessa tarde, senhor presidente, foi um pedido que eu quero fazer aos senhores vereadores, aos 17 vereadores desta casa, porque não é a primeira vez que eu venho falar sobre isso, mas já me parece que umas 3 vezes, e na gestão anterior a gente não teve sucesso no nosso pedido. Porque no Porto Velho, eu sou morador do Porto Velho, sou líder comunitário do Porto Velho, desde 2006, mais ou menos, e a gente vem lutando ali pelo bairro, a gente conseguiu algumas coisas, mas infelizmente, os ônibus que rodavam dentro do bairro Porto Velho foi tirado de dentro do bairro. Teve uma época que nós tivemos várias reuniões com a CETRANS, parece que umas 2 vezes, juntamente com o pessoal do ABC, a gente tentou voltar os ônibus. Porque, na realidade, os ônibus fazem muita falta para o povo do Porto Velho. Eu acho que é uma grande injustiça com o bairro Porto Velho que essa Transoeste fez. Eles chegaram a deixar um ônibus que atravessava Goiás, fazia o mesmo trajeto uma vez de manhã e uma vez à tarde. Agora, ultimamente, parece que até eles, esse ônibus, tiraram. Então, são 13 pontos de ônibus que tem dentro do Porto Velho, que eu tenho eles todos marcados, qualquer um de vocês quiserem, eu tenho. São 13 pontos de ônibus desativados. São pontos desativados, porque ele entra na Isaldo Ferreira, vai lá embaixo perto da praça, pega o pessoal lá embaixo, passa perto da igreja, vem no Joaquim Nabuco, vai lá perto do Guarani, na Gonçalves, na José Bonifácio, sobe a Rua Formiga e segue. Agora, se a Transoeste não precisa dessa linha, eu não sei por quê, porque foi a terceira linha criada em Divinópolis, me parece, que eu tenho 20 anos que eu moro em Divinópolis, mas o pessoal fala que a primeira linha que foi criada foi a terceira linha criada em Divinópolis, que era a linha 3, que é essa que vem do Santa Teresa e vai lá no São José, e vai lá no Jardim das Acácias. Essa linha, ela saía do Porto Velho e ia até no São José. Então, o que aconteceu? A população aumentou, a cidade cresceu, a linha foi expandindo, tanto de um lado como do outro, E parece que a cabeça dos dirigentes dessa empresa não evoluiu nada, atrasou, voltou para trás. Porque eles voltam, entendeu? A cabeça deles parece que é tão pequena, não sei por que, com que é dominada a cabeça deles, sabe? Que em vez de a melhoria para o povo, eles trazem prejuízo para o povo. Isso é uma desumanidade, principalmente para as pessoas idosas, com quem trabalha. Então, isso é uma desumanidade. Então, eu peço encarecidamente, quer dizer, eu quero falar diretamente à Ana Paula, nos ajuda, Ana Paula. A Lohan tem feito um trabalho bonito, tem acompanhado, vocês duas, outros vereadores, quem quiser ajudar lá, ajuda o Posto Velho, que eu tenho certeza que vocês não vão perder. Vocês vão só ganhar, vocês só têm a ganhar. Então, e quero falar mais uma coisa. Eu quero até fazer um desafio em nome do povo de Divinópolis. Por que não um projeto de transporte alternativo, coletivo alternativo, como muita cidade do país tem? Por que não um projeto desse? O vereador que fizer um projeto desse, eu tenho certeza que ele vai sair na frente. Porque, além de ter muitas pessoas que querem trabalhar, inclusive agora, em tempo de pandemia, que está aí essa pandemia, tem muitos motoristas de van que estão sem trabalhar e pode trocar o carro deles a troco de um carro que possa carregar passageiros. Isso seria uma grande vitória para qualquer vereador que fizer isso. Esse projeto, eu tenho o sonho na cabeça. Eu tenho o sonho de fazer isso. Viu, Ana Paula? Então, isso é outra coisa. A CETRANS, eu estou falando em transporte, a CETRANS, outra coisa que precisava também de um projeto autorizando ou levando até a CETRANS, Secretaria de Trânsito, a regulamentação de bicicletas na cidade. Regulamentação, digo o seguinte, é proibir onde eles podem andar e onde eles não podem andar. Proibir onde eles não podem andar. E mostrar para eles onde eles podem andar. Porque passeio, principalmente no centro da cidade, é para pedestre andar. Pessoas pedestres. Talvez eles não saibam que pedestre, talvez esses vozinhos aí, né, que andam em cima dos passeios, não sabem que é um pedestre, né? Eles acham que o passeio foi feito a bicicleta. Então, isso é uma... Eu acho que isso já passou de hora de regulamentar isso. Outra coisa que a gente tem que falar também é... Esses degraus que tem nos bairros, por exemplo, nos passeios, precisa de regulamentar isso. Porque tem lugar que tem degrau até de 1 metro, onde é descida. Isso é coisas que precisa de organizar. Outra coisa também que cabe a CETRANS organizar, o lixo do Porto Velho, não sei nos outros bairros, parece que tem alguns também que é colocado no centro, no meio da rua, no meio na esquina. Tem gente que faz a rotatória de lixo. Eu nunca vi uma cultura dessa. O povo colocar lixo no meio da rua. Lixo, gente. Rua é para carro, é para via pública, para os carros transitar da cidade. Inclusive tem uma lei municipal que proíbe isso. Eu não me lembro de uma lei, não, mas eu tenho lá guardado. Então tem isso também, que tem que organizar isso. Cada CETRANS organizar isso. Que faça uma campanha educativa para o povo de Divinópolis que faz isso. E, gente, a cidade é muito feia. Eu tenho vergonha. Algum parente meu, algum amigo meu vem da minha terra, vem de outra cidade, por exemplo, vem aqui e fala assim, uai, que é isso? Lixo no meio da rua? Eu liguei para o Zezé e falei com ele, o meu não vai no meio da rua. Ele tem que parar na minha porta e pegar o meu. Porque o lixo da pessoa tem que ficar na porta dele. Não na porta dos outros, nem no meio da rua. Então, isso... A gente sozinho não tem como. Então, eu acho que cabe à Câmara ajudar as pessoas nessa área.
Concedo mais 2 minutos.
Agora, eu queria também pedir, o tempo já está acabando, falei só, eu queria pedir uma urgência, olhar, gente, o CSU, porque Vila Tapera não tem condição de funcionar um posto de saúde. Não tem banheiro pro povo, não tem. Oi, é uma calamidade. O povo, os idosos vão lá, não tem providencial, não tem quase lugar nenhum. No comércio em geral também assim. Isso é saúde. Agora nós não temos que seguir nosso presidente lá, o presidente do Brasil lá, que é negacionista. Nós temos que ver isso não. Nós temos que olhar as coisas boas, as coisas puras. A saúde é coisa importante da vida das pessoas. Agora, nós temos aí pessoas que, ah não, o presidente não usa máscara, o presidente não faz isso, não faz aquilo, nós também podemos fazer tudo errado, e assim vai acompanhando muita gente. Tem pessoas que acham que tem que acompanhar os grandes. Não é assim não, a coisa é diferente. Então, senhor presidente, o que eu tinha que falar nessa tarde, tem muito mais a falar, mas eu marco uma outra oportunidade para a gente vir e falar mais do que é necessário, que a gente quer ajudar também. A gente quer ajudar, mas do jeito que lá vai, está ficando até difícil. Nós temos que tomar uma posição na nossa cidade, uma posição contra essa pandemia. Também. Nós mesmos tomar uma posição, reunir pessoas, entende e vê o que pode ser feito. Porque está ficando difícil, viu? Então, meu senhor presidente, eu agradeço pela oportunidade e boa tarde a todos.
Agradeço ao nosso tribuno, José Onésio, que veio hoje falar dos problemas do transporte coletivo, saúde pública na nossa cidade, dentre outros assuntos relevantes. Agora passo a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não tendo nenhum relatório, vereadora Ana Paula Freitas, Ana Paula do Quintino, é a primeira vereadora a fazer o uso da fala na tribuna.
Boa tarde, senhor presidente de exercício. Boa tarde aos demais vereadores. José Onésio, ele está... Fica aí do lado de fora, porque eu vou comentar um pouquinho sobre a sua fala. Quando a gente fala do lixo, o lixo é um problema cultural. A gente produz o lixo dentro da casa da gente, mas a gente não tem a capacidade de guardar o lixo dentro da própria casa até o dia da coleta. Quando o Zé Onésio fala que é só em Divinópolis que ele vê as pessoas colocarem o lixo no meio da rua, olha, não é só no Porto Velho não, tá? A gente tem visto isso em vários bairros da cidade. Eu não sei se isso já é uma prática antiga, de se colocar lixo no meio da rua, fazer rotatória com saco de lixo. Eu não sei, isso aí cada um, mas a história do lixo, ela é cultural. Quando o Zé Onésio fala do CSU, alguns anos atrás, a siderúrgica Gerdau, ela teve que fazer um ajustamento de conduta, o chamado TAC. E alguns anos atrás, a Gerdau reformou a unidade de saúde. Então, Zé, está na hora do Ministério Público ir na Gerdau e termos um outro TAC para a reforma da unidade de saúde lá do CSU. Quando você fala da linha 3, ontem chegou uma denúncia para mim muito séria sobre a linha 3, que é o carro 191. E se eu der conta, hoje eu ainda vou atrás desse carro, porque esse carro vai matar alguém. Então nós vamos tentar pegar antes que aconteça. E se eu conseguir achar esse ônibus e olhar, poder constatar a denúncia que chegou para mim, eu vou acionar a Polícia Militar. Bom, nós falamos desses últimos dias, nós completamos 100 dias de mandato. E eu gostaria de falar para você que está em casa que eu estou me divertindo muito em ser vereadora. Sabe por quê? Porque eu venho trabalhar e eu saio de casa cedo com prazer. Porque tudo que eu fiz durante esse tempo todo, enquanto liderança comunitária, hoje eu tenho uma responsabilidade muito maior e é com zelo e afinco que eu tenho trabalhado todos os dias. E isso é muito bom. E quando eu falei para uma pessoa ontem que eu estou me divertindo, eu estou muito feliz de estar aqui, gente, não é zombando, não. Eu estou prazerosa. Eu estou feliz de poder servir Divinópolis com o nosso trabalho. Eu gostaria de mandar um abraço para a dona Silvia, que mora na Avenida 21 de Abril, e nobres colegas. Ela é uma senhora aposentada e ela assiste a gente todos os dias. Alguns dias atrás, eu postei nas minhas redes sociais um vídeo onde eu visitava o banco de alimentos. Porque eu acho que a gente só ir lá no pátio da prefeitura ver a vacinação, ou ir lá no Divinópolis Clube, só ver os carros passarem, ver as pessoas felizes porque estão ganhando a vacina. Só que além disso, a gente tem a contribuição do cidadão divinopolitano que aceitou a proposta da prefeitura na doação de alimentos. Então os alimentos estavam lá. Então, os alimentos, eles foram para algum lugar. E esse algum lugar foi o banco de alimentos. E hoje, eu fui ao almoxarifado da prefeitura acompanhar a entrega das cestas básicas. Isso sim, é fiscalizar. É ver o que o cidadão de Divinopolitano está doando para as famílias e ver o seu destino final. Talvez as pessoas achem, ah, mas isso aí é tão pouco. Não, isso é muito. As pessoas precisam saber para onde está indo o que ela está doando. Há alguns meses eu venho, senhor presidente, acompanhando e buscando o retorno, buscando respostas para o retorno das obras no bairro Padre Herculano. Na semana passada eu estive no bairro Padre Herculano por 3 vezes no mesmo dia. Não só por causa do asfalto, mas também por causa do problema da rede de esgoto, que graças a Deus está começando a ser sanado. E amanhã as obras retornam. Então estarei no Padre Herculano amanhã por volta de 7:30 da manhã para acompanhar o recomeço das obras. Por que acompanhar? Porque aquele dinheiro que está lá é nosso. Aquele dinheiro que está lá é do contribuinte. E o dinheiro está sendo jogado fora. Essa é a minha forma de trabalhar. E é assim que eu vou conduzir o meu mandato até o final. Como sempre, eu gostaria de deixar uma frase. O pensamento e a palavra têm poder. Cuidado com o que falas e cuidado com o que pensas. Ah, eu estava me esquecendo. Senhor presidente, após o término da minha fala, eu vou me ausentar do plenário e eu gostaria de explicar para as pessoas por quê. Eu sou de risco. Então, o nosso espaço aqui é limitado. Então, eu queria explicar para vocês que quando a câmera abre, e às vezes vocês veem que tem poucos vereadores aqui, é exatamente por isso. Então, eu estou sendo a primeira a falar, e agora eu vou me retirar, mas eu estou na casa, eu estou no gabinete 5, assistindo o término da reunião. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Aguardamos Vossa Excelência para a segunda parte dos trabalhos. Dando sequência ao próximo vereador inscrito, convido o vereador Josafá Anderson para usar a tribuna.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, novo colega vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do Roberto Pereira, cumprimento a todos que estão nesta casa, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor, boa tarde. Iniciando a fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e preservando o coração, né, Diego Espíndola? Porque eu vejo, senhor presidente, que o nosso equilíbrio ajuda a equilibrar essa cidade, mas o nosso desequilíbrio pode desequilibrar essa cidade. Senhor presidente, estive ontem em reunião lá na CETRANS com a Viviane, servidora muito eficiente, muito educada, que me atendeu muito bem. Fui levar para ela algumas queixas, algumas reclamações dos usuários, principalmente das 6:30 da manhã, 7 horas, das linhas de ônibus ali do Serra Verde e também do Del Rey. Ela me expôs lá e levei sugestões também, né, de estar reforçando esse horário, 7 horas, 7 e pouquinho, colocar mais um ônibus ali. Então ela ficou de olhar com carinho, me mostrou alguns números, ficou de voltar lá posteriormente para relatar para ela. Ela foi muito educada mesmo, parabéns, Viviane lá da CETRANS pelo atendimento, e ficou de olhar com carinho também, senhor presidente, uma solicitação desse vereador, que pede a extensão da linha do Frei Galvão, que até agora está atendendo só até ali embaixo, já não faz sentido, já que o Frei Galvão 3 já está liberado algumas casas, vários moradores, um bairro muito bom. Então a gente sugeriu, e ela já vai me responder de pronto, está estudando com carinho esta extensão de linha. E falar em extensão de linha, senhor presidente, é preocupante a zona rural, algumas reclamações, e esse pessoal que faz a zona rural, questão de ônibus, que pode ficar sem estar servindo ali a zona rural, Choro, Branquinhos, aquela região toda ali, pelas condições das estradas ali que requer. Eu tenho acompanhado, mas ainda está muito lenta a questão das vias da zona rural. A parte, Nobre Dio.
Oi. Só para enriquecer a sua fala aí, eu gostaria de aproveitar e falar sobre o ônibus na zona rural também, sabe? O senhor de vez em quando vai lá na comunidade de Perobas e eu, frequentemente, 2-3 vezes por semana, eu vou lá, eu tenho uma moradinha lá, sabe? Então, lá tem um problema sério, mas sério, e que não se resolve. Né? Como falou o nosso tribuno aqui hoje, né? E como o nosso prefeito também ganhou a política falando que ia dar um jeito na Transoeste, nós precisamos de dar um jeito. O pessoal da zona rural, no domingo, não tem ônibus, não pode ir e nem voltar para casa. Se você vai no sábado, no domingo, você tem que ficar lá até segunda-feira, porque não tem ônibus de domingo. Então, quer dizer, as pessoas que moram, que às vezes que tem um sítiozinho na zona rural, por lá de Amadeu Lacerda, lá das Perobas, não consegue voltar para casa porque não tem ônibus. Então, é uma coisa importante que a gente deve estar sempre cobrando aí desse nosso consórcio Transoeste.
Eu agradeço, Nobre Dio, pela parte que contribuiu e muito. Queria até lembrar aqui que tem pessoas que não estão podendo trabalhar por falta de ônibus. Então, olhar com carinho a questão dos ônibus na zona rural, em especial as estradas. Nosso amigo Gustavo, secretário eficiente, então está cobrando dele lá. Tive também lá na Cachoeirinha, né, a dona Maria, aquele abraço para o pessoal lá da Cachoeirinha. A gente está cobrando sempre aqui. Senhor presidente, se o senhor dos exércitos assim permitir, amanhã a gente estará indo a Belo Horizonte, desta via na Assembleia cobrar algumas emendas e também no DENIT, tendo em vista que essa cidade há tempos não tem representantes mediante o Congresso Nacional e também está muito fraco na Assembleia. A 494 há 15 anos, a não ser Capininha, não tem nenhuma alteração. Um absurdo a falta de respeito que alguns órgãos estão tendo com Divinópolis. Não tem credibilidade mais essa cidade, senhor presidente. Outrora, Jaime Martins, ali na 494, eu queria lembrar aqui que na entrada ali do Anchieta, eu era assessor nesta casa, Jaiminho esteve lá com o DENIT, fez um trevo. Agora eles fizeram uma pouca vergonha ali no Rinaldo Campos, que não pode ser chamado de trevo, de labirinto, não sei o que é aquilo, mas é uma afronta a Divinópolis, com a permissão do DENIT. Eu fui por 3 vezes no DENIT, em Bom Despacho, e a Divinópolis foi desrespeitada através desse vereador, que não dá nem resposta aos requerimentos ali naquela entrada do Nova Fortaleza, Rinaldo Campos, é do DENIT. Então, um jogo de empurra da prefeitura com o DENIT. Estive lá com o Will Bueno também, que ficou de olhar aquela situação do Rinaldo Campos, uma cratera que tem lá, não tem escoamento da água. A gente vê com tristeza o tanto que Divinópolis tem regredido, falta de representatividade, diante dos órgãos. Então, o vereador tem que estar fazendo papel de deputado. Tendo que ir no DENIT, tendo que ir no DR, falta de representatividade. Muito Monteiro Lobato contando história e pouca ação nessa cidade. A parte.
Quanto à representatividade, eu fico muito preocupado, sabe, vereador? Hoje mesmo, no sábado, nós conseguimos aqui para quase todas as cidades aqui em volta da nossa cidade, os kits para intubação. Divinópolis não conseguiu nenhum kit. Todas as cidades aqui em volta conseguiu kits para fazer intubação. Divinópolis não conseguiu nenhum. Aí eles conseguem, outras cidades aqui em volta, muitos policiais, conseguem carros, e a gente está sem representatividade. A gente precisa cobrar uma maior efetividade dos nossos deputados, sabe? Para que a gente possa ter uma representatividade melhor na Assembleia e também no governo federal. Nós estamos sendo deixados passar para trás aqui na nossa cidade. Daqui uns dias, já estou sabendo que o Zé Brás pode até nos ajudar, né, que a gente já está com poucos medicamentos para fazer intubação. Se acabar essa semana, nós estamos sem. Aí nós vamos entrar em colapso novamente.
No outro dia, amanhã estarei na Assembleia já para cobrar um posicionamento do Fábio Avelar e do João Chaves, que vai nos ajudar nesse sentido, questão de verbas. Mas a 494 é um absurdo, uma aberração. Aquilo ali no final da Paraná, com a 494 ali, ó, aquilo ali, o que é aquilo ali? É um labirinto, é um chapéu velho. Então, assim, as entradas da cidade abandonadas. No tocante, esse vereador bate no peito mesmo e fala que conseguiu muitas coisas na 050 por empenho, por estar toda semana indo a Belo Horizonte cobrando, fazendo papel de deputado. Então, amanhã, se Deus quiser, também vou estar fazendo isso lá, fazendo papel de deputado federal. Sr. Presidente, estive numa caravana com o secretário Alan Rodrigo, nos três PSF, um no posto de saúde do bairro Afonso Pena. A gente olhou a questão do eu vou chamar de quintal, do fundo ali do bairro Afonso Pena, do posto de saúde, para a gente estar fazendo um lugar de fisioterapia, tirar sangue, ocupar aquele espaço ali. Então já sinalizou positivamente o secretário Alante, juntamente com a Daniela. Tive também na unidade do Serra Verde, uma unidade boa ali do PSF, dentro do CAIC. E na falta de respeito, que é a unidade do Conjunto Oswaldo Machado Contígio. O secretário teve a oportunidade de ver que a gente teve quase que carregar uma senhora de dentro da unidade para fora. É uma falta de respeito, a gente vai estar trabalhando de igual modo, estamos trabalhando lá no Primavera, em parceria, não só em discurso, mas com efetividade por parte desse vereador. E eu acredito que daqui uns 40, 60 dias, 50 dias, a unidade do Del Rey Primavera vai estar entregue e, se Deus quiser, vamos partir para a unidade do Conjunto Oswaldo Machado Contígio. Senhor Presidente, queria pedir o pessoal da comunicação para estar colocando o cartaz do multirão em combate à dengue. Sábado tive a alegria de acompanhar lá com o Chocolate, né, presidente ali do Bom Pastor, a campanha da dengue. E agora vai ser na região noroeste, vai ser ali na Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado, Anchieta, Nova Fortaleza, esse multirão em combate à dengue. Queria parabenizar todos os agentes de saúde, agradecer à Diretoria de Vigilância Sanitária por ter atendido esse vereador nos dois mutirões. E eu queria alertar aqui o que pode e não pode colocar neste sábado, dia 17, a partir de 8 horas da manhã. Então a vigilância vai estar levando pneus, latas, potes, garrafas, plástico, sacolas. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Tanquinhos, qualquer recipiente que possa guardar água. E não pode, não vai levar terra, entulho, galhos de árvore, folhas e outras coisas que não faz parte desse multirão. Então a gente vê com alegria, mas eu solicitei já ao Gustavo, o novo secretário Gustavo, que olhe com carinho a questão ali. Ele vai fazer um multirão em combate à dengue, no meio de um bairro que está precisando de uma capina, uma poda de árvore, que ele olhe com carinho o requerimento desse vereador, indicação, que pede uma limpeza na região do Serra Verde, que está tomado ali pelos matos. A gente é parceiro, a gente vai estar cobrando isso aí também. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradeço ao nobre Edil, amigo Josafá Anderson, por suas colocações nessa tarde de hoje. E convido o próximo a assumir a tribuna, o vereador Hilton de Guiar. Antes também convido o presidente para que dê continuidade aos trabalhos dessa casa.
Concedido, vereador Hilton de Aguiar, usa a tribuna livre. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores e imprensa, a quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, quando cobramos e somos atendidos, não faz mais que obrigação de também agradecer. Então, ontem, conversei com o secretário Alan, na oportunidade ele me disse que conseguiu para a nossa cidade, sem Zebrais, sem ressonância, mês, para que possa ser usado. E há poucos dias foi até na porta da UPA, tinha feito um vídeo cobrando essa
melhorias para a nossa cidade. Então, ele ontem me falou que tivemos isto, então, nessa sem ressonância, e também está em processo licitatório 50 tomografias. Com certeza o senhor já está sabendo, e Deus abençoe aí que consigamos mais possibilidades, esses exames para a nossa cidade, que as pessoas precisam, não só desses, mas de, com outros exames. Então aí, o Alan, muito obrigado. Se eu tiver que cobrar aqui, 40? 400 o quê? Médio 400. Olha, que beleza, já... O Zé Braz aqui atento, ele falando que talvez vai ser até 400 ressonância. Joia, que Deus abençoe a comissão, o Zé Braz, e os demais vereadores que fazem parte, Lohane, Israel, que estão trabalhando assíduo nesse mandato aí, não só ele, mas como os demais vereadores, cada um no seu quadrado, cada um com a sua demanda, e cada um faz aquilo que acha certo para a nossa cidade. Porque a cidade merece e o pessoal precisa que trabalhamos em prol. Senhor presidente, hoje eu não vou me alongar muito, e sendo que no final de semana, senhor presidente, eu, graças a Deus, como legislador, meu telefone às vezes não para, até agradeço o povo, as pessoas que confiam no meu trabalho, as pessoas que confiam naquilo que eu vou fazer, em especial os vereadores, a maioria sabe que eu estou sempre ali atento no que acontece na UPA, enfim, a saúde eu gosto de ajudar. Zé Braz, como o nosso amigo aqui, sabe também que a gente está sempre atento, sempre alinhando. E no sábado, Zé Braz, uma coisa me chamou a atenção, aliás, na sexta. O meu telefone, como diz, não parava de tocar, constantemente. Aí me deparei, atendi o pessoal, até agradeço ali, o pessoal de Djalma Dutra, que as pessoas ali, algumas pessoas que me ligou para fazer o pedido, para me poder intervir, até mesmo para tentar ajudar. Zé Braz, tinha uma criança de 9 dias na UPA. 9 dias. E todo mundo sabe o perigo eminente hoje da Covid. Eu estive lá na sexta-feira, olhei o que estava acontecendo e não tinha como assim, resolver naquele momento. Tinha que pensar, liguei até para Vossa Excelência, o senhor me retornou, algumas outras pessoas também, nós conversamos muito sobre o assunto. No sábado eu retornei à UPA e me deparei com a criancinha de 9 dias ali. Uma mãe de resguardo, 9 dias também, e todo mundo sabe o que está acontecendo na UPA. Ali o pessoal, a maior parte, o atendimento de Covid. Até parabenizo todos ali da UPA, porque eu sei que não está fácil. Não estou culpando ninguém, porque sei que hoje a real situação está muito complicada. Eles estão trabalhando dia e noite, sem parar, onde tem meu respeito, todos os médicos, todas as pessoas que estão ali na UPA, e talvez até nos hospitais, que a coisa não está fácil. Estão trabalhando dia e noite, assim, são serviços incansáveis, todo mundo está vendo isso aí. Só que, senhor presidente, aí eu falei, gente, eu tenho que tentar resolver esse problema dessa criança. Porque, assim, se eles confiaram em mim, me ligando, eu conversei com os médicos da UPA, eles me falaram, olha, eu não vou conseguir uma vaga, pelo menos tentar uma vaga para essa criança. Até falei com o Zé Braz. E eu me dirigi. Aí eu fui até no Hospital São João de Deus. Eu, como fiscalizador do município, eu fui lá para tentar até mesmo. Fui até o rapaz que me atendeu, fui muito bem atendido, hora nenhuma me maltratou, assim, me tratou bem, me explicou que eu deveria pedir a listagem de vagas, eu deveria pedir para a Secretaria de Saúde do Estado. Aí eu falei, mas... Tudo bem, não debati. Eu só precisava de saber onde que nós íamos conseguir então essa vaga para essa criança. E do nada, eu, graças a Deus, quando eu voltei, já vi que a vaga do menino já tinha saído. E do nada, aí a Elis Regina, como superintendente, eu estou falando o nome da Elis Regina aqui para mostrar para ela que eu não tenho medo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu sou legislador de uma cidade, eu estou aqui para trabalhar em prol do povo, e quando a pessoa não teme, a pessoa, ela tem que ter pelo menos a satisfação. E várias vezes, com certeza, vereadores ligou para ela, e várias vezes, com certeza, não atendeu. Eu liguei no sábado, ela me atendeu, ela foi me mandou uma mensagem, até com um pouco de desrespeito, falando que eu tinha que saber respeitar os... vão devagar que o santo é de barro. Eu estou aqui para legislar para uma cidade inteira. Mandato passado, Aqui hoje não tem bombom, não tem docinho de coco, não tem chique-chique, reco-reco, não. Se me chamou na UPA, se foi fala da saúde, vou cobrar mesmo, seu presidente. Nós aqui votamos projeto e vários projetos que passam aqui, vai para o hospital São João de Deus. Então, não serve explicação, sim. E eu vou continuar cobrando, seu presidente. Me deparei com a situação, é uma criança que, acredito eu que se fosse qualquer outro vereador, eles iam em cima e procuram saber. Eu não tenho nada contra servidores do Hospital São José Deus, de novo. Tenho o meu respeito. Só que vamos devagar com a Andorinha, senhora Elis Regina. Vamos respeitar a casa. Quando o vereador liga para a senhora, pelo menos um alô e falar alguma coisa, aí ela disse, na verdade, que eu tinha até desrespeitado um servidor. Não, longe disso. Eu fui só lá para saber a real situação, se eu poderia pegar esse documento. Logo depois liguei para o Zé Braz, ele falou que a gente conseguia talvez da regulação do Estado, ele explicou, mas hora nenhuma eu desacatei ninguém. E se precisar desacatar dentro da real situação, eu vou falar do meu jeito. E esse jeito é o meu e ninguém vai me mudar. Nasci assim e assim vou morrer. Agora, vem a senhora falando aquelas coisas comigo pelo WhatsApp, por favor, respeito para ser respeitado. De novo, estou aqui para legislar em prol do povo. O povo me pediu, o povo me colocou, eu vou respeitar tudo aquilo. Sábado, talvez esse vereador não trabalhe. Vou fazer isso, tal vereador não trabalhe de sábado. Enganado. Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, de dia, de madrugada. Não só eu, como os demais colegas aqui, que vira e mexe cada um na sua demanda. Então vamos respeitar a nossa cidade. Apesar que a senhora não se faz parte de Divinópolis, a senhora é de outra cidade, mas longe de reclamar de qualquer coisa dessa, não adianta o pessoal falar que talvez a senhora ou alguém falar que a gente está sendo grosseiro aqui. Não é grosseria, não. É a real situação. Era uma criança de 9 dias, vereadores, que estava na UPA, 9 dias. E lá com o perigo iminente de uma contaminação, sei lá, de qualquer outra coisa. Mas não é os culpados não são os que estavam ali na UPA, porque eles fazem um brilhante e um belíssimo trabalho. Agora, com todo respeito à senhora e dona Elis, a senhora vir falar o que a senhora falou comigo na mensagem, primeiro a senhora olha o que está acontecendo dentro da casa da senhora, para depois a senhora vir reclamar para mim. Porque depender de mim, de eu ter que fiscalizar e olhar, eu vou fazer. Fui eleito para isso e só pode colocar um muro maior que tiver. Escalarei e passo para dentro se preciso for, para me poder olhar o que está errado. E por falar nisso, presidente, está acontecendo uma coisa no hospital que está me chamando a atenção. Estamos numa pandemia. Algum vereador já falou, até mesmo Zé Braz, e aquelas obras acontecendo ali durante uma pandemia? Só estamos aqui à mercê de uma pandemia louca, todo mundo aí caçando vaga, alguma coisa. E lá está aquela quebradeira de parede, quebra parede, quebra e quebra de tudo. Tem alguma coisa aí que eu vou pedir explicação, não para lá, eu vou pedir explicação pro Alan, para poder explicar para nós aqui o que está acontecendo ali. No momento de pandemia, sei que o hospital tem outras rendas, não é só daqui, ele é vinculado ao SUS, mas ele também tem as particularidades deles, não é isso? Mas assim, deve explicação para nós. Estamos numa pandemia e várias outras coisas, assim, longe de eu estar acusando alguém, mas eu vou pedir explicação, sim. E a Vossa Excelência, a dona Elis, a Elis Regina, o nome dela, é isso? Eu não estou aqui para fazer gracinha para ninguém, tão pouco para a senhora. Não adianta me chamar para tomar cafezinho, para conversar fiado, que eu não estou para conversar fiado. Eu estou aí para trabalhar. E trabalhar em prol do povo. O povo merece respeito. E sobre essa criança que eu fui atrás, se alguém precisar, eu irei 1, 2, 10 vezes, se preciso for, para perguntar ao hospital o que está acontecendo. Porque eles devem explicação para a Câmara e devem explicação para a nossa cidade. Porque o senhor, presidente, a maioria das pessoas de Divinópolis, hoje eu recebo 1 ou 2, mas 95% das vezes é negado pelo Hospital São João de Deus. Tenho prova disso, que eu acompanho várias pessoas na UPA e vejo que a maioria das pessoas são negadas, alguns pedidos são negados junto ao Hospital São João de Deus. Então, de novo, vamos ficar atento aí, que eu estou de olho, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
Eu estou aqui para ajudar, para trabalhar em prol do povo, aqueles que me elegeram, aqueles que me ajudaram, eu tenho assim a satisfação para dar para o povo. E quanto aí ao Hospital São Deus, que tem o meu respeito, mas a senhora superintendente, assim, não foi legal o que a senhora fez no final de semana. Então fica atento, fica mais atento, e que o que eu depender de mim, para me poder cobrar junto aqui na casa que eu estou aqui hoje, fazendo papel de legislador. Não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem minuto, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Eu estarei cobrando, estarei no, como se diz, mas foi o Cleitinho que falou uma vez que estaria igualzinho um carrapato, é mais ou menos assim? Então não é só eu não, os vereadores dessa casa. Porque aqui não vem, aqui não vai ter doce de leite, não tem chup-chup, não tem reco-reco, não tem azeitona, não tem nada disso. Nós estamos aqui para trabalhar em prol do povo. E respeito o povo, que o povo merece respeito. Obrigado pela atenção no prazo, senhor presidente.
Agradeço ao nobre Edil Hilton de Aguiar, vereador sempre atuante pela nossa cidade. E o próximo a usar a tribuna, o nobre Edil Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente em exercício, ao qual cumprimento os novos colegas, pessoal da imprensa aqui presente, cumprimento o Roberto, público que nos acompanha aí de casa, pelas redes sociais, pela TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu iniciei minha fala de hoje, na última reunião aqui no plenário, eu falo a gente porque eu me senti questionado em relação a fazer vídeos aqui na nossa cidade. Eu que sou um vereador de 34 anos, me considero jovem, mas falo que o vídeo não é só para o jovem, nem só para os novatos, nem só para os nós, é para todo mundo. Então quando eu pego e falo que eu me senti questionado, é porque aqui foi dito que Divinópolis está parecendo uma Hollywood de Divinópolis, é muita gente querendo aparecer, e muita gente fazendo vídeo, muita gente isso, aquilo. Eu queria passar essa informação para a população que nos acompanha, que eu vejo mais, né, nem como uma informação, é como uma prestação de contas. Mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Esses documentos aqui são ofícios, indicações, requerimento, projeto de lei, tudo desde o dia 1º de janeiro até hoje. Deve dar mais ou menos aqui uns 400, juntando tudo. Só que eu queria falar para a população que nos acompanha que não é só isso aqui. Esse não é o trabalho só do vereador, né? O trabalho do vereador vai além disso. Além de fazer o ofício, fazer a indicação, fazer o requerimento, fazer o projeto de lei, e tem que ir em cima do prefeito, em cima do secretário, articular, né? E o vídeo também, o vídeo nos ajuda a fazer isso. Com o vídeo a gente chega nas pessoas e mostrar também que não é só o vídeo que a gente faz, não é só o barulho, mas falar que através dos vídeos e dos requerimentos, dos ofícios, tem os resultados. Eu até queria passar isso para a população, volto a dizer, como a prestação de conta, que eu me sinto na obrigação de prestar essa conta para o povo de Divinópolis. Me sinto na obrigação, que é para isso que eu sou eleito, eu sou funcionário do povo, eu sei o meu lugar, então eu tenho que me colocar como um funcionário do povo e prestar conta para a população. Então vamos lá. Primeiro do Hospital Regional. O Hospital Regional, desde o nosso primeiro pronunciamento aqui nessa casa, a gente vem batendo na tecla da conclusão do Hospital Público Regional, e aí, mês que vem, se Deus quiser, na primeira semana do mês de abril, pelo menos 60 leitos vai ser inaugurado no Hospital Público Regional. Isso quer dizer que o nosso barulho, os nossos vídeos, nossas reivindicações, nosso requerimento, eu ia em Belo Horizonte, eu ia atrás do prefeito, deu resultado. E isso que eu quero mostrar para a população, porque deu, não é só o barulho. A partir do mês que vem, 60 leitos vai ser inaugurado no Hospital Público Regional. A questão da rede de água ali da Avenida 21 de Abril, entre Sergipe e 7 de Setembro. Há tempos, eu me lembro que eu ainda era assessor aqui nessa casa, assessor do vereador Sargento Elco, e ele batia nessa questão e a Copasa enrolava, enrolava, enrolava. Foi a gente assumiu o mandato, fazendo vídeo, mandando indicação, fazendo ofício para o João, que é o gerente da Copasa. A obra está pronta, só está esperando a prefeitura agora fazer o asfaltamento ali da 21 de Abril, entre Sergipe e 7 de Setembro. Então é graças também ao nosso barulho. E eu quero aqui falar também da Praça do Santuário. Antes de assumir o mandato, a gente já falava da Praça do Santuário. Às vezes a pandemia, ela não deixa as coisas boas aparecer, porque é tanta notícia ruim, né? Quando você liga a televisão, é gente morrendo, é leito, é tudo cheio, é os hospitais lotados. Então, às vezes as coisas boas não aparecem na Praça do Santuário. Quando acabar essa onda roxa, que reabrir a Praça do Santuário, as famílias vão poder voltar para lá e ver uma praça diferente. E é graças aos nossos vídeos. É graças aí a Hollywood de Divinópolis. É os vídeos também, é os requerimentos, é essa articulação, é parceria público-privado, porque teve empresário que ajudou ali também na praça, na revitalização da praça. Então é isso aí, gente. Não é só o barulho. Quero mostrar para vocês que o barulho também faz resultado. Né? A questão da aprovação de projeto, quem constrói em Divinópolis sabe a dificuldade que era. Em dezembro, não vou muito longe não, em dezembro de 2020, a dificuldade que era, demorava-se 6 meses para aprovar um projeto. Hoje você entra na prefeitura no prazo de 1 mês, 45 dias, que também está muito, tem que melhorar, mas já é uma melhora significativa, já melhorou. A aprovação de projeto hoje é com 30, 45 dias. E é graças aos nossos vídeos também. É graças aos nossos vídeos também. Então a gente tem que acompanhar a modernidade. Hoje o vídeo está aí e é uma forma da gente justificar o porquê que a gente está aqui. Né? É uma prestação de conta para a população de Milópolis que nos colocou aqui. Né? E hoje tem a rede social, é muito fácil. Se você não quiser ver o vídeo, você passa para o lado. Passa para o lado. Ou deixa de seguir. Né? Mas isso aí é uma forma da gente prestar conta para a população de Divinópolis. Outra coisa, adote um bem público. Nós conseguimos em parceria, fazendo vídeo também, mostrando, fazendo indicações, tem duas empresas parceiras que vão adotar a Praça São Sebastião na Afonso Pena e a Praça do Esplanado. Ah, mas por que não fez ainda? É porque tem uns trâmites legais. E está dentro da prefeitura para estar sendo resolvido. Primeiro tem a questão do projeto, né, o projeto de construção civil, ele tem que ser aprovado. Qualquer melhoria que você for fazer numa praça, precisa de um projeto, precisa de uma aprovação do engenheiro. Mas está em trâmite, vai dar certo. Se Deus quiser, o mês que vem nós iniciar as obras. Então, é fruto dos vídeos. Aí eu quero falar de novo. As vacinas, sábado agora, sabe onde que eu estava? 11 horas da manhã. Lá na Prefeitura Municipal de Divinópolis, eu e o vereador Roger Viegas, nós fizemos um pedido para incluir o pessoal da segurança pública no grupo de prioridade para estar sendo vacinado. Principalmente bombeiros, policial militar, polícia penal, a gente entende que eles estão direto na linha de frente ao combate ao coronavírus também. Né? E eles são prioridades também, a gente entende. E sábado foi a vacinação, graças aos nossos vídeos. Graças ao nosso requerimento, graças às nossas indicações, graças aos nossos projetos de lei. Então, eu quero falar, né, para o pessoal que nos acompanha aí de casa, que eu vou continuar fazendo vídeo. Mas não é querer aparecer não, é prestar conta para você, população. É para você que tem casa, para você que nos acompanha. Eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque na campanha eu fiz vídeo. Na campanha eu fiz 1 milhão de vídeos falando que eu ia fazer, que eu ia correr atrás, que eu ia tentar, que eu ia atrás. E agora que eu tenho a possibilidade de articular para a gente conseguir e as coisas, as melhorias para a nossa cidade, eu não vou mostrar? É lógico que eu vou mostrar. Eu devo isso a você, população. Então é desse jeito que eu vou conduzir o meu mandato. É fazendo vídeo, correndo atrás, fazendo indicações, articulando com o prefeito, correndo atrás do secretário, indo atrás do Zema e conseguindo melhorias para a nossa cidade. Outra coisa, o comércio, uma semana, ele fechou tudo. Adiantou os feriados, o projeto aqui veio para essa casa, eu votei contra, mas eu fiz um barulho danado. Fiz um vídeo, fiz um barulho danado. Uma semana ficou fechado. Na outra, o Gleice teve a sensibilidade, o prefeito, de entender que o comércio não podia levar essa culpa sozinho. E ele viu como? Através do vídeo. E aí, na outra semana, abriu-se o comércio. Hoje está aberto até hoje, pelo menos com restrições, mas está funcionando. E graças aos nossos vídeos. Graças aos nossos vídeos. Então a gente quer falar isso aí. Vou continuar fazendo vídeo, vou continuar mostrando para a população, vou continuar sendo claro, sendo transparente, que é assim que eu vou levar o nosso mandato nesses 4 anos. É com transparência. Isso aqui eu estou fazendo para aparecer, não. Eu estou fazendo, isso é minha obrigação de fazer. Aqui é eu que devo vocês, Divinópolis. É vocês que me colocaram aqui. Eu sei o meu lugar, que é funcionário de vocês, e eu vou prestar conta, sim, do meu mandato para vocês. E outra coisa, se eu não tiver a produzir não, daqui a 4 anos, ó, tchau e benção. É tchau e benção. Né? Então é assim que a gente vai levar o nosso mandato. Senhor presidente, queria colocar aqui os nossos documentos aqui. Queria levantar uma outra questão. Quem nos acompanha aí na rede social, senhor presidente, e vê que a gente tem um projeto muito bacana que chama Desafio do Bem. E esse projeto Desafio do Bem não é só meu, ele é de uma legião de pessoas, aproximadamente 40 pessoas que tocam o projeto, que já começou há cerca de 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. E esse projeto teve o intuito, teve a ideia de o período que durar essa onda roxa, que já passou dos 20 dias, infelizmente, esse projeto vai estar doando 30 marmitex por dia para as pessoas que não têm o que comer, que moram na rua, que infelizmente sofrem por dependência ou algo parecido. Então, esse projeto vem acontecendo. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedido.
Esse projeto vem acontecendo e à medida que a onda roxa vai se estendendo, o projeto também vai se estendendo. Só que, infelizmente, senhor presidente, tem muita gente maldosa. Tem muita gente maldosa e eu falo às pessoas que às vezes perderam as eleições e estão com raiva. E eu falei aqui nessa tribuna para não ter raiva, não é para ajudar a gente a construir Divinópolis. Está com raiva porque perdeu as eleições, aí tem que diminuir o outro ou tem que prejudicar quem está lá para poder crescer. E aí, vê-se o papo que vão me denunciar no Ministério Público, senhor presidente. Isso é muito sério. Quero falar para você o seguinte, cambate perdedor. Tome quente que eu estou fervendo. Sabe por quê? Desde o dia que eu entrei, eu falei que eu ia ser honesto, agir com transparência e fazer o bem. E é isso é o que o nosso projeto faz. É fazer o bem, vou continuar fazendo. Ontem o projeto entregou 30 marmitex, hoje vai entregar de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo, e até durar essa onda roxa. Que eu não tenho rabo preso, não devo nada, e se o Ministério Público achar que tem que me convocar lá, vou com o maior prazer. Sabe por quê? Quem não deve não teme. Vou com maior tranquilidade. O que me entristece é saber o coração do ser humano. Em querer prejudicar, além de não ajudar, quer prejudicar quem realmente está fazendo bem. Isso é que me entristece, senhor presidente. Senhor presidente, só para finalizar, queria falar a respeito das vacinas. Tem muita gente se questionando na rede social. Por que que o prefeito e os vereadores ainda não comprou vacina? Primeiro eu queria falar o seguinte, quem comprou? Na onde? Qual cidade? Qual prefeito? Qual vereador? A gente que pode, o que a gente pode fazer como legislador, né, aqui na Câmara Municipal, é aprovar um projeto dando direito para o prefeito comprar a vacina. Ele também não sabe onde que compra, quem está vendendo. Então a gente está esperando isso aí, né, para a gente poder comprar a vacina para diminuir. São essas as palavras até de outro, senhor presidente.
Agradeço ao nobre Edil Flávio Marra pelas suas colocações nessa data de hoje e convido o próximo a utilizar a tribuna, o nobre Edil Diego Espino.
Alô, boa tarde a todos que me assistem pela TV Câmara, ao presidente da Câmara de Exercícios Zé Braz, aos colegas. Hoje eu vou dar uma passada rapidamente aqui para expor as minhas condolências, porque nesse domingo morreu na cidade de Betim, por complicações da Covid-19, o ex-vereador, ex-deputado, ex-vice-prefeito da cidade de Betim, Pedro Ivo Ferreira Caminhas, o querido Pinduca, um cara conhecido em toda Minas Gerais, um cara que era referência para mim em políticas públicas, um cara que tinha um bordão super conhecido. Fico até emocionado porque o Pinduca foi uma pessoa que ajudou muito a nossa cidade de Divinópolis através do nobre amigo Bruce Martins, filho do Jaiminho Martins. E eu realmente fiquei muito triste e vou fazer das palavras dele, do bordão dele, que o importante não é falar bonito, é fazer. esse bordão, de onde você estiver me vendo aí, Pinduca, eu vou estar levando diante de toda a vida pública enquanto eu estiver servindo o nosso povo. Pessoal, eu tenho visto essa questão adote um bem público. Queria só fazer uma conotação aqui de uns vídeos, o nobre Edil Clasmar acabou de falar aqui dos vídeos. A gente vê muitos nobres colegas fazendo os vídeos e tudo, e essa semana eu pude perceber um vídeo de colegas aqui da Câmara, lá no bairro Bom Pastor, na Pracinha dos Tigres, né? Colocando lá um vídeo falando sobre a pracinha e falando de uma empresa que ali está há muito tempo, que agora adotou a pracinha. Desde 2017, para quem não sabe, eu cheguei em 2014 em Divinópolis, e desde 2017 eu estou ali no Bom Pastor. E por vezes eu vi pessoas limpando essa pracinha, eu mesmo estive ali como cidadão, porque na frente tem o Zuai, onde uma empresa que eu trabalhei por muito tempo, e eu nunca vi essa empresa prestando condolência e nem falando assim: você quer um copo d'água, você quer uma enxada, eu posso te ajudar. E agora eu fiquei feliz porque essa empresa veio abraçar essa causa, né? E eu gostaria de saber quais são os requisitos, porque se adotar um bem também faz parte de fazer uma reforma, ou se é só cortar grama, porque isso eu já vi muitas pessoas fazendo. Eu ainda não tenho entendimento sobre o bem público, essa questão de estar adotando, mas eu vi, para quem não sabe, eu sou da região da Savassi, comerciante de hambúrguer da região da Savassi, e teve uma empresa que anotou a pracinha da Savassi, mas ali eu estou passando diariamente, tem visto brita, areia, o lixo que ali todos deixam ali de forma incorreta, ainda assim, até hoje, no dia a dia. E eu fico me pensando o seguinte: será que vai ter regras para essas adotações das praças? Será que elas vão ser, né? Porque sabe o que está acontecendo, pessoal? Eu acho o seguinte: ninguém é obrigado a seguir ninguém nas redes sociais, mas talvez perguntar uma informação. Eu vejo muito aqui nos bairros onde que eu vou, por exemplo, no Serra Verde, para quem não sabe, meu irmão tem um galpão no Serra Verde. E sempre que eu vou ao Serra Verde, eu tenho um cuidado enorme, porque ali está o vereador Josafá há muitos anos. Então, como eu não sou de Divinópolis, eu sempre pergunto lá: alguém tem olhado por esse bairro? E estou citando aqui o Josafá, porque nos bairros ele tem citado muito. O Josafá sempre está presente. Apesar de não ser um vereador de bairro, a gente está aqui para servir todas as cidades, eu só coloquei essa conotação porque eu tenho visto muita coisa aqui que dá vontade de falar de forma até diferente, mas por respeito eu vou ser mais brando, porque tem muita coisa que já vem sendo feita, entendeu? E aí a gente usa daquilo para fazer uma certa propaganda. E quanto que a gente está aqui, pessoal, para fazer as coisas acontecerem, eu queria colocar aqui que a Prefeitura de Divinópolis tem feito um belo trabalho. Apesar de tudo, de toda a dificuldade, tem muito serviço sendo feito, mesmo antes de um pedido de um vereador. São coisas que são e devem ser feitas, porque nós temos que lembrar o seguinte, pessoal: nós pagamos imposto, é para isso. Nós temos direito à saúde, educação, tudo isso, porque nós somos pagadores de impostos. Ninguém está fazendo favor para ninguém aqui. Nós estamos aqui como representantes de vocês para dar o grito, para falar e tudo. Mas eu acho que vocês não é bobo, o pessoal que está aí do lado sabe muito bem quem está realmente querendo fazer. Não que tem pessoas que não queiram e que não estejam fazendo, mas a gente tem que saber realmente quem são as pessoas que estão fazendo as coisas e quem está se querendo se beneficiar dessas coisas que estão sendo feitas. Olha, chegou a hora da gente unir, da gente colocar as coisas para acontecerem. Nessa empresa que eu citei, é uma empresa que está no meu bairro, inclusive eu sou um frequentador assíduo. Eu só queria falar para vocês o seguinte: por que vocês não fizeram isso antes? Por que vocês não viram a gente lá batalhando e falou assim: deixa eu ajudar vocês? Então é o seguinte, tem tantas pessoas que eu vi que estão ajudando e que não chegou na frente de uma câmera para falar que está fazendo alguma coisa. E isso me engrandece, me dá felicidade e esperança que Divinópolis vai melhorar.
porque a maioria das pessoas que eu tenho procurado para ajudar Divinópolis, e que a gente tem conseguido fazer isso, tem dito uma frase que eu acho excepcional, que é a seguinte: eu ajudo se eu não aparecer. E eu tenho visto muitas coisas acontecendo através dessas pessoas que não querem mídia. Não que as pessoas que filmam, que estão querendo mídia para isso, como diz mesmo o nobre Gil aqui anteriormente, nem tudo precisa ser mostrado para ser visto. Tem muita coisa sendo feita. A gente pode colocar aí, por exemplo, na área de educação, na área de saúde. Eu tenho colegas aqui que têm feito um belíssimo trabalho na área de saúde e que não têm feito uma visualização sequer, né? Então, assim, eu estou aqui para defender as pessoas também, os colegas, que às vezes estão se sentindo sem uma apreciação de vossas senhorias diante do seu mandato. A gente pode perceber que às vezes pode parecer que algumas pessoas têm mais benefícios que as outras, mas na verdade a gente está aqui para unir os 17 edis aqui desta casa, para a gente conseguir fazer um bom trabalho para toda a população de Divinópolis. Eu tenho observado aqui as pessoas no dia a dia, às vezes com uma certa displicência para conseguir fazer um bom mandato, porque eles foram eleitos para isso. E eu estou aqui mais ou menos dando um desabafo puro e sincero, sem querer denigrir nenhum tipo de colega, ninguém aqui, porque a gente está aqui em prol da cidade, em prol do povo. E a gente tem que fazer e mostrar um bom trabalho, porque nós somos eleitos para isso. Tá bom? São minhas palavras para hoje. Eu peço desculpa e um abraço para todos vocês que me assistem.
Agradeço ao vereador Diego Espino por suas colocações nessa data de hoje. E o próximo inscrito para a tribuna, vereador Ademir.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram da Câmara, que tem crescido muito, né? Gostaria até de parabenizar a nova gestão, que tem crescido muito a utilização das redes sociais aqui da nossa Câmara, na pessoa da Marcela, que tem contribuído aí para o crescimento das redes sociais aqui da nossa casa. Gostaria de cumprimentar também o presidente em exercício, Zé Brás, por estar nessa casa hoje, presidindo a reunião aqui nesse momento. Senhor presidente, hoje esteve na nossa casa o Zé Onésio, é um exímio pessoa cobradora, que corre atrás, um verdadeiro líder comunitário lá do bairro Porto Velho, que sempre esteve aqui na nossa casa, sempre procurando trazer melhorias, seja na área da infraestrutura, e hoje ele falou sobre um trabalho, um ponto muito forte, que é o transporte coletivo. Transporte coletivo na nossa cidade, tanto questionado por todos os divinopolitanos. Todos os divinopolitanos questionam a atualização, a atuação do transporte coletivo aqui na nossa cidade. Então a gente fica aqui com o nosso líder comunitário Zé Onésio, né? Esse líder lá do bairro Porto Velho, não só ele, mas tem outros, vários outros líderes, né? Mas fica aqui na pessoa dele, que teve a coragem de vir aqui colocar a sua cara aqui, pedindo apoio para que a gente possa estar resolvendo o trabalho, o problema do transporte coletivo, que não é só problema do Porto Velho, não, é todos. O pessoal do Campina Verde fica louco de vontade de ver a linha 11 chegar lá no Campina Verde. O pessoal lá do bairro Orion, desesperado para ter pelo menos um ônibus passar lá no bairro Orion. E eles tiraram a linha, não querem saber, não pode. Isso aí vai fazer uma curva, isso aí vai fazer um dente. E é só a gente correndo atrás e o trem nada de resolver. Sabe, senhor presidente? Então, na linha do líder comunitário, eu gostaria de fazer meu pronunciamento hoje nessa tarde dessa maneira. Eu sou um morador lá do bairro Tietê, já tem 44 anos, 43, vai fazer 44 anos, que eu moro lá no bairro Tietê. Sou um comerciante lá da região, sou um líder comunitário, por várias vezes presidente da Associação de Moradores, várias vezes eu já fui vice-presidente, secretário da Associação de Moradores, sou um líder também que participa de toda uma comunidade da paróquia São Pedro. Então, aquela região, São Roque, Rancho Alegre, Belo Vale, Campina Verde, Quintino, Casa Nova, é o terreiro da minha casa, onde a gente trabalha, onde as pessoas me conhecem, onde as pessoas dão valor a essa pessoa. Né? Em 2012, escutando alguns amigos, nós saímos candidato a vereador, e nós tivemos 1.684 votos, 1.684 amigos que dedicaram seu voto a essa pessoa, que é um líder comunitário lá da região. Infelizmente, nós não fomos eleitos em 2012, porque o nosso partido não deu legenda. Em 2016, eu tive 3.685 votos. Fui eleito o mais votado da legislatura anterior. É, nós estamos, então, aumentando a nossa votação e vindo para a Câmara de Vereadores fazer um trabalho em defesa não só de uma região, mas de uma cidade inteira, mas tendo como nas suas raízes a região oeste, a região do bairro que eu já falei anteriormente. Em 2020, concorri à reeleição e consegui 1.922 votos. 1.922 amigos dedicaram o seu voto, saíram das suas casas no meio de uma pandemia e foram lá e dedicou o seu voto na pessoa do vereador Ademir. Lá, nessa região, Tietê, São Roque, Campina Verde, Rancho Alegre, Belo Vale, Orion, tem amigos, tem colegas de escola, são pessoas que eu conheço, pessoas que me conhecem, pessoas que às vezes acham que eu sou um bom vereador. Às vezes tem pessoas lá que acham que eu não sou um bom vereador. Mas eu tenho certeza que todas aquelas pessoas lá acreditam que o Ademir é uma pessoa bacana, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não está fazendo hora aqui nessa casa não. Uma pessoa que está cobrando dia e noite melhorias, não só para aquela região, mas para toda a cidade. Por toda a cidade. Então, eu estou aqui hoje para falar com meus novos amigos vereadores, que têm ido lá no bairro São Roque, no bairro Campina Verde, no bairro São, em todos os bairros lá da região oeste, porque eu, o vereador Ademir aqui, não é dono de lá não, viu gente? Vocês têm todo o direito de ir lá. E toda vez que vocês vão lá, eu fico feliz. Eu acho bom. Nós tínhamos uma buraqueira lá na rua Minas Gerais. Foi pedido por mim, foi pedido por outros vereadores e foi resolvido o problema. Vocês acham que eu achei ruim? Lógico que não. Lógico que não. Por quê? Porque lá, naquela buraqueira que estava passando lá os meus amigos, hoje já não passa mais. Não importa se foi eu, se foi o João, se foi o Joaquim que fez o pedido. O importante é que hoje eles têm dignidade e passam lá e não tem mais buracos. Então, fica aqui à disposição a região oeste, em toda a cidade. Eu também me coloco à disposição para ir em qualquer canto dessa cidade para que a gente possa trazer melhorias para a nossa cidade. A região oeste está lá, se alguém quiser me ajudar, se alguém quiser me dar a mão para a gente conseguir qualquer coisa lá, estou sempre à disposição. Não tem choro, não tem vela, não tem achar ruim. Claro que não. Eu fico feliz porque meus amigos agora não estão ocupando mais aqui a buraqueira. E por falar nisso, vereadores, lá no posto de saúde do Baixo Tietê está faltando 3 médicos. Né? Nós temos uma cerca que foi feita lá, precisando fazer o reparo lá na travessia do São Roque com o Orion, com o São Roque. Né? Nós estamos precisando de muitas coisas, muitas coisas. Então eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa conseguir lá. Né? Não é sensacionalismo, não é isso aqui não, porque eu, isso fique bem claro, eu como vereador não caí de paraquedas aqui dentro não. Eu fui votado e muito bem votado. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Boa tarde, Divinópolis.
Agradeço ao nobre Edil, vereador Ademir Silva, pelas suas palavras. Muito bem ditas, né, vereador? Que todos os vereadores têm que trabalhar, não só pela sua região, mas por toda a sua cidade. E o próximo inscrito a falar, o nobre Edil, vereador Roger Vegas.
Boa tarde, nobre presidente de exercício, de abraço, cumprimento todos os membros, mesa diretora, vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, você especialmente que nos acompanha, seja em casa, do trabalho, de onde quer que esteja, aí através do sinal da TV Câmara e também através das nossas redes sociais. Quero cumprimentar de forma muito especial aqui o meu amigo Carlos Araújo, que é o presidente da Câmara Municipal, Câmara de Vereadores de Pitangui, né, logo no seu primeiro mandato, já entrou com sangue novo, com ar novo, e já visitando aí, nos visitando pela segunda vez. Carlos é um grande parceiro aí, é o que a gente chama da nova, da boa política, né, e vem implementando realmente, vem fazendo toda a diferença naquela cidade de Pitangui. Cumprimento também o Claudinei, que é daqui de Divinópolis, né, do bairro Maria Helena, está aí como cidadão, primo do presidente da Câmara de Pitangui, também nos acompanhando aqui. Cumprimento de forma especial o vereador Neibu aqui também, que nos acompanha nesse momento. Quero aqui, senhor presidente, trazer hoje, ser bem breve na minha fala, e mais um assunto. No mês passado, os senhores vereadores lembram aqui que eu passei durante todos e tive assinatura da maioria, na verdade, só um vereador que não estava aqui presente, não assinou, foi da questão do pedido de isenção do CGO das vans, senhor presidente. Né? Os vanzeiros, né, os motoristas de vans, os profissionais da área na nossa cidade, realmente estão mais uma vez a ver navios, a mercê de decisões inacertadas, que é muito hoje colocado aqui nessa casa, e dá para ver sim, notariamente pelo Poder Executivo, uma sede de arrecadação. Eu vejo que ela é normal sim, o Executivo que quer trabalhar, ele tem que visar sim a arrecadação. Mas esse meio de pandemia, um cenário realmente monstruoso o que vivemos. Monstruoso sim, porque só se fecha na cidade. E para os motoristas de vans não tem sido diferente essa situação. Tem ficado cada vez mais complicada a situação dos motoristas de vans na nossa cidade. Porque mais uma vez o prazo está para ser prorrogado. O CGO prorrogado, aportou nessa casa o projeto da prorrogação do CGO. E essa prorrogação, senhor presidente, eu não vejo com bons olhos, porque nada mais é que isso vem como forma para enganar o problema e sim driblar, ou seja, empurrar o problema desses motoristas com a barriga. Eu não preciso de gritar, mais uma vez, esbravejar nessa tribuna, às vezes a vontade realmente é essa, mas eu quero pedir hoje aqui à vice-prefeita Janete, ao prefeito Gleison, que estiveram na manifestação, inclusive, a vice-prefeita gravou vídeo, dizendo que ia orar com carinho, prometendo essa possibilidade da isenção do CGO. Tem vídeo gravado durante a campanha. Então nada mais é, vamos cumprir aquilo que foi colocado na campanha eleitoral. E o prefeito Gleison também, da mesma forma, que esteve lá e muito me ouviu com atenção sobre essa possibilidade de prorrogação do CGO, e falou que seria renúncia de receita. Mas, horas, renúncia de receita, sendo que, mais uma vez, digo aqui, o transporte público nessa cidade é isento do custo de gerenciamento operacional. É um imposto que os motoristas de vans, as vans pagam na nossa cidade para poder fazer o transporte escolar, na média de R$800. E o Transoeste, o consórcio, é isento de mais de R$1,5 milhão por ano. Né? Isso aí dá milhões por mandato. Realmente é algo que às vezes é justificável quando você tem uma gratuidade no transporte coletivo, que você vai barrar um aumento do vale transporte, que sempre colocam aí essa muleta, né, da isenção do CGO para o transporte público. Mas quando, na verdade, o consórcio Transoeste não consegue nem mesmo fazer aquilo que é de direito da população. Então eu chamo aqui mais atenção mais uma vez, tanto senhores vereadores, se realmente nós queremos ajudar, vejo aqui que eu não estou nessa luta sozinho, porque eu tive assinatura de na minha mais 15 vereadores pela invenção do CGO das Mãos, e agradeço a todos esses vereadores, eu e mais 15, que assinamos no total de 17, é muito importante essa sensibilidade nesse momento do executivo, porque nada mais justo do motorista de van não estar podendo trabalhar nesse momento. Eu não vejo como outra alternativa a isenção, e a isenção pode ser enviada para essa casa e votada. Desde que essa casa vote a isenção, isso aí, inclusive, que não está previsto na receita, esse valor do custo de gerenciamento operacional das vans não é um valor previsto na receita, eu não entendo. E o executivo ainda não me tentou sequer me provar o contrário. Foi muito bom para gravar o vídeo, chegar na época da campanha, prometer, ir lá, estar comigo na manifestação. Teve vereador que, inclusive, também foi eleito agora nessa primeira legislatura, estava conosco lá na manifestação das vans, apoiando, pedindo voto, ganhando voto, estava em período já de pré-campanha eleitoral. A manifestação aconteceu em julho, salvo engano, do ano passado, numa campanha que começaria no mês de setembro. Então, seu presidente, eu realmente não estou conseguindo aqui chegar a um denominador comum nesses fatos. Foi muita promessa em torno do CGO, da isenção. Nós vamos, estiveram lá na manifestação e agora estão correndo o problema. Então, é o governar para o povo que a gente quer ver isso. E não estou criticando, não quero pegar no pé, não estou pegando o pé, pelo amor de Deus. Às vezes a gente é mal visto, como parlamentar, que às vezes independente, que agora a moda é o seguinte: ou você grava vídeo e está do lado do prefeito, ou você é oposição. Não, eu sou independente, pelo amor de Deus. Eu fui eleito aqui só para cumprir o meu papel de representar. E com muito orgulho eu carrego essa responsabilidade de representar, e representar também junto à classe desses motoristas de vans, que foram iludidos, foram enganados durante a campanha, nada mais se fala no assunto, eles não estão trabalhando. Aí você vai pegar o transporte coletivo, essas ruas da cidade aí, todas esburacadas, pega e vem andando pelo lado direito, e olha o 1º de julho, você não precisa ser motorista, seja como passageiro, como pedestre. Olha, 1º de junho, em Goiás, Pernambuco, como a pista dos ônibus, ela é mais desgastada, a pista da direita. São os ônibus. Os ônibus não pagam o gerenciamento operacional. E as vans vão ter que pagar esse ano sem trabalhar. Não é justo, sem trabalhar. Não trabalharam em 2020, não vão trabalhar em 2021, está na cara, a vacinação vai chegar. Duvido que as escolas, realmente eu torço para isso, mas acho muito improvável que as aulas voltem. Se voltarem, vai ser aí para uma conclusão, quem sabe em outubro, novembro, quem sabe, se Deus queira, um pouco antes, que vai ser o sucesso da vacinação. Mas a gente está aqui para cobrar um direito da classe. Por que não um diálogo? Agora o executivo fechou um vidro, uma lacuna, que tem um abismo entre os motoristas de vans e o executivo do outro lado, que simplesmente virou as costas para o problema, virou as costas para os motoristas, para os profissionais dessa área, que estão passando necessidade, estão passando dificuldade. Como assim, então, senhor presidente, que se o executivo não queira dar, se é realmente a renúncia de receita, me traga com dados e me comprove isso, através da liderança do governo, através dos membros aqui do executivo na casa, que a gente sabe. Então, a gente quer um embasamento disso, e por que o executivo não pode mandar, assim como no passado já mandou a isenção do CGO para o transporte público. Então, por que não mandar para os motoristas de vans? Tenho certeza que não teria um voto contrário aqui nessa casa. E ouse o vereador que entrar com renúncia de receita num processo de impeachment. Isso não existe, não vai existir. Aqui a gente está jogando lá do povo, não tem aqui quem queira estar contra, não. Mas passar a mão na cabeça de quem prometeu algo durante a campanha e está fazendo outra guerra, isso eu não vou. Eu não estou aqui, vereador, para fazer isso. Eu posso perder a eleição, mas se for preciso para ganhar voto do executivo, né, sendo base executiva, para enganar a população, não. Eu não sou vereador para ficar em cima do muro. Então, eu estou aqui para estar do lado daqueles que confiaram em meu voto, daqueles que eu realmente tenho que estar aqui para representá-los. E os motoristas de vans são essa classe, e são inúmeras famílias. A gente está falando aí de cerca de 2 mil pessoas dependentes desse transporte aqui, porque a gente tem cerca, em média hoje na cidade, quase 500 vans. Cada pai de família e motorista de vans tem 3, 4 pessoas que são dependentes, e ainda empregam também seus ajudantes, né, no transporte escolar da cidade, que não estão trabalhando devido a essa crise da pandemia e que as aulas não voltaram. Então, por favor, Gleidson, Janete, peço não só como vereador,
mas com a sensibilidade do cidadão divinopolitano. Não é justo, mandem isso. Essa arrecadação não vai fazer tanta diferença para a cidade. Esses 300 mil aí, 400 mil, não sei, esse valor total da arrecadação do CGO das Vans. O pessoal não está trabalhando e não aguenta mais não ter resposta do executivo aqui nessa casa. Senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço ao elegante radialista, também nobre edil, Roger Berg, pelas suas palavras nesse dia de hoje. Solicito também que o mesmo assuma a cadeira aqui da presidência para dar continuidade aos trabalhos da casa.
Bom, agradeço aqui pela condução dos trabalhos. Convido o nobre vereador, primeiro secretário dessa casa, Zé Brás, para que faça uso da tribuna.
Nobre presidente em exercício, Roger Vegas, nobres vereadores aqui presentes, pessoas de casa que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, que nos acompanham através das redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente nos lares de cada um de vocês. Senhor presidente, queria iniciar esta fala de hoje com uma boa notícia. Acho que no meio de tantas coisas ruins, é bom a gente falar um pouco de coisa boa também, porque acaba atraindo coisas positivas. E uma delas, né, e de suma importância para a nossa sociedade, que é o início da campanha de vacinação contra a influenza, que é a vacina contra a gripe, entrando na época de frio agora. Então é de extrema importância a nossa população de Divinópolis estar ciente desse calendário. Começou ontem em todas as unidades de saúde aqui de Divinópolis, né, os PSE, os ESF, nas unidades básicas, essa campanha de vacinação. Então, do dia 12 do 4 até o dia 10 de maio, essa etapa estará reservada para gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças acima de 6 meses de idade até 6 anos de idade. Então, peço a todos que fiquem atentos a esse calendário, que é de muita importância para a gente, né? Evitar mais uma doença de cunho respiratório. Então, nessa primeira etapa, de ontem, né, iniciou ontem, vai até dia 10 de maio. Gestante, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças acima de 6 meses até 6 anos de idade. A segunda etapa, que virá depois, dia 11 de maio, será para idosos acima de 60 anos e professores. E por último, a terceira etapa, que começa no dia 9 de junho, as demais pessoas, né, alencadas no calendário de vacinação. Então já estão essas doses todas garantidas contra a gripe para toda a população de Divinopolitana. Já deixo um antemão, meu abraço fraterno, meu carinho imenso a todos os profissionais, principalmente da enfermagem, que está muito determinado nessa luta contra a Covid e nessa, iniciando agora também mais uma campanha, né? Esses profissionais guerreiros que, apesar do péssimo salário, do baixo salário de um profissional de enfermagem, dedica seu amor, o seu carinho à nossa população de Divinópolis. Outra coisa também, senhor presidente, uma boa notícia. Há 15 dias atrás, né, alguns moradores ali do bairro Terra Azul entrou em contato comigo falando sobre a paralisação da obra do PAC lá, né? Então estive lá presente no bairro e realmente constatei que essa obra estava paralisada. Imediatamente liguei para o secretário interino de obras, Fernando, que se prontificou de imediato em estar me atendendo juntamente com o proprietário da empresa. Após conversa com eles, fui informado que a prefeitura devia 6 parcelas desse contrato, que é referente ali à drenagem pluvial, né, do Terra Azul e do bairro Grajaú. 6 parcelas em atraso devido à falta de medição. Então, o secretário muito prontamente negociou com o proprietário da empresa que após o parcelamento e pagamento de 3 parcelas retornaria às obras. E ontem fui informado que realmente já retornou no bairro Terra Azul. Sim, de forma um pouquinho mais lenta, mas já retornou essas obras no bairro Terra Azul. E, infelizmente, no Grajaú, fui informado que ainda não reiniciou. Mas estarei cobrando isso do nobre secretário Fernando para que se providencie também retomada dessas obras neste bairro. Ainda na tarde de ontem, senhor presidente, recebi da senhora Elis Regina, superintendente, diretora do Complexo de Saúde São João de Deus, um ofício, né, oficiando a Comissão de Saúde, e imediatamente nós da comissão fizemos um ofício e encaminhamos para o superintendente regional de saúde de Divinópolis, que representa o estado aqui em Divinópolis, o senhor Júlio Barata, né, sobre o risco e do desabastecimento da medicação sedativo, né, dos kits de intubação. Tento falar com ele através, né, de WhatsApp, ligação. Infelizmente, o senhor Júlio Barata se recusa a me atender. Sim, mostrando total desrespeito com essa casa, com esses vereadores aqui presentes. Sempre mandando procurar, né, a nível municipal. Já deixei bem claro para ele que esse não é um problema a nível municipal, é um problema a nível estadual. Outra coisa também, senhor presidente, que gostaria de falar hoje, é expressar mais uma vez, e que esteja bem ciente, senhor Júlio Barata, superintendente de Estado de Saúde de Divinópolis, que representa o Estado aqui em Divinópolis. Senhor superintendente Júlio Barata, já estamos com 249 cirurgias oncológicas paralisadas, somado nesses dias. É muita coisa, senhor cidadão. São muitos pacientes aguardando. Então vamos mais uma vez notificar a Vossa Excelência, a partir de hoje, a partir dessa nota que recebemos. Vou fazer mais uma notificação para Vossa Excelência, né? Encaminhar mais um ofício. Infelizmente, eu como vereador municipal não tenho o poder de convocar a Vossa Excelência para que compareça para explicar, mas posso fazer um ofício para Vossa Excelência e também encaminhar o promotor público, né, para que se tome as providências cabíveis. A ele sim, a ele o senhor terá que responder. E na manhã de ontem também, senhor presidente, uma boa notícia, né, eu estive com o secretário municipal de saúde, senhor Alain Rodrigo, lá na sede da prefeitura, onde tratamos de um problema, sim, bem grave aqui em Divinópolis, que é o sobre a oftalmologia. Tivemos com a equipe médica lá, juntamente com o Alain e demais membros da regulação, onde propomos a ele a criação, né, de um centro oftalmológico, como existe em Belo Horizonte, um centro oftalmológico capacitado a fazer cirurgias de catarata, glaucoma, pterígio, cirurgias em geral da área de oftalmologia. Isso não existe aqui hoje em Divinópolis. Todos os nossos pacientes são encaminhados para Belo Horizonte, né? Esse transtorno imenso que nos causa encaminhar, talvez o paciente saia daqui 4 horas da manhã para fazer uma consulta às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então, nós, de posse disso, foi muito bem recebido pelo secretário, que se prontificou em estar estudando o projeto, e também a empresa, essa equipe de oftalmologia, se prontificou a estar construindo esse projeto aqui em Divinópolis o mais breve possível. E completando também a fala do nobre amigo Hilton, né, sobre as ressonâncias aqui do mutirão, a gente tem uma demanda bem grande na área de exames de imagem, né, a equipe de regulação atenta a esse problema, já fez uma licitação e contratou uma empresa para dar andamento nesses exames de imagem. Então, para a população de Nova que aguarda por esses exames, por esses dias será liberado. Então é essa a minha fala no dia de hoje, senhor presidente.
Agradeço o nobre vereador Zé Brás, né, que inclusive preside a Comissão de Saúde. Para quem não sabe, vereador Zé Brás tem uma ampla experiência, né, já trabalhou aí diretamente na Secretaria de Saúde e traz essa vasta experiência também aqui para tentar melhorar o funcionamento da mesma e dos assuntos pertinentes a essa área tão carente, escassa, em meio à pandemia. Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador, já ocupa essa tribuna, vereador Rodson Cristinamurti.
Obrigado, senhor presidente Roger Vieira, quem eu cumprimento os demais colegas vereadores, públicos nos visitam aqui hoje na tarde, telespectador TV Candidez, site, nossa boa tarde. Senhores, quando aqui passei no penúltimo mandato, nos dois mandatos, eu já sabia que a ANEEL ia passar a concessão para de energia elétrica de custo para os municípios. Em vez das concessionárias fazerem a manutenção e a expansão, etc., estava transferindo para o município. E foram inúmeras vezes prorrogado essa estadia para que os municípios se preparassem melhor para assumir a responsabilidade de pagamento de iluminação pública, a manutenção de lâmpadas queimadas, a expansão do parque e aí toda essa efetização da iluminação pública. E naquela oportunidade eu vim estudando, pesquisando, analisando o perfil de todos os municípios do Brasil, o que estavam preparando para a cidade assim que os municípios assumiram essa responsabilidade que foi ad empurrado aos municípios. E na época eu perguntava ao senhor prefeito: prefeito, o que nós estamos fazendo, planejamento para quando isso acontecer, de fato, o que o município vai fazer? Corremos o risco da cidade ficar na escura por falta de convênio ou a preparação mais estratégica, mais preparada para assumir essa responsabilidade. Fico com tranquilo, vereador, que isso já está sendo preparado. Passou 2, 4, veio o próximo mandato, 6 anos, e não tinha nada planejado, e tentaram empurrar de goela abaixo, aqui nesse plenário, que o município ia se filiasse ao Vale do Ipiranga, uma empresa associada lá de Ponte Nova. Então os recursos impostos iriam tudo para Ponte Nova e iríamos pagar essa empresa, essa associação, para fazer a manutenção das lâmpadas queimadas da cidade. Iríamos pagar por mês X e mais equipamento e perderíamos ainda os impostos e emprego na cidade. Então essa casa fez a diferença naquela oportunidade, que nós não aprovamos naquele período a filiação Vale do Ipiranga. E assim nós tivemos que fazer aqui o marco regulatório de iluminação pública que serviu de referência por todo o Centro-Oeste e várias outras cidades usam do nosso marco regulatório para fazer a manutenção de lâmpadas queimadas nos seus respectivos cidades. Foi um avanço que nós iríamos pagar R$ 7,90 por ponto, com o novo marco regulatório de Vinópolis, passou para R$ 4,27 naquela oportunidade. Fiquei feliz de ter economizado muito para o município, se tratando de mais de 30 mil pontos de iluminação pública. É um dinheiro considerável, muito importante, que poderia ser investido em outras áreas. E assim foi feito. Nós conseguimos fazer. E ali já veio a segunda preocupação, foi prefeito. Daqui um ano e meio, 2 anos, será proibida a fabricação de lâmpadas de vapor de mercúrio, VM. Essas lâmpadas não serão fabricadas mais, terão que mudar essa tecnologia e a tendência será LED, pela sua economia, custo-benefício, ambientalmente correto, pela qualidade que tem da lâmpada, ela se fala por si só, né, pela qualidade do produto. E assim não fizeram de novo, empurrando para outra administração, senhor Galileu, que também não fizeram. E agora nós não temos mais lâmpada de vapor de mercúrio e nós teremos que fazer o passo de efetização de iluminação do parque. De que forma? Se não tem mais lâmpada para queimar, o contrato de manutenção termina agora o mês que vem de maio. Aí vem a minha preocupação, senhores vereadores. Se não existe mais lâmpada de vapor de mercúrio, a VM, se adaptar para o vapor de sódio, que é a VS, nós teremos que trocar ou alguns equipamentos, como bocal, reator, ignitor, a própria lâmpada. Isso tem um custo altíssimo. Se nós estamos à beira de fazer aqui em Divinópolis a troca de iluminação pública para a tecnologia de evitização de LED, vamos gastar duas vezes? É jogar dinheiro fora. Então eu estou sempre cutucando o secretário na preocupação desse projeto tem que ser mais rápido para nós termos que aprovar para o senhor prefeito. O que fazer? Então, senhores, estou escutando um zum, 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 que será o modelo PPP. E eu digo que esse projeto PPP, eu vou mostrar por números técnicos de pesquisa, que ele é nocivo à cidade, é um afronto. Se esse modelo acontecer, a imparcialidade do PV vai prevalecer. Nós queremos melhor para a cidade. Estou eu, Zé Braz, somos vereadores da cidade, do povo. Não sou oposição, não sou situação. E tenho ajudado muito o prefeito Cleidson e tenho defendido como Zé Braz. Nós estamos aqui entendendo que todos os projetos do senhor prefeito foram ótimos até agora e compreendendo que nós podemos ajudar. Mas esse projeto, do jeito que estão falando, nós não vamos aceitar. Senhores, Divinópolis tem hoje 31 mil pontos de lâmpadas de iluminação, sendo 14 mil pontos de vapor mercúrio, aquela lâmpada branca. Tá? Os bairros mais antigos, como Jardim de Oliveira, Afonso Pena, São José, Vila Santo Antônio, Santa Clara, São Sebastião, Candelária, Cretalão, Ipiranga, Alvorada, Vila Romana, Vila Cruzeiro, Porto Velho, Bom Pastor, Niterói, Vila Belo Horizonte, Serra Verde, predomina em torno de 14 mil VM. E agora, a partir do mês que vem, se não teremos mais lâmpada de vapor mercúrio, se queimar, vai ficar nas escuras? Gostaria de perguntar isso para o nosso secretário. Como que nós vamos fazer? Uma vez que o Poder Legislativo tem o poder autorizativo para o Poder Executivo fazer a PPP sim ou não. Porque é o seguinte, senhores, por que eu estou falando isso? Hoje uma iluminação de LED fica em torno de 1.000 a 1.200, essa tecnologia, que dura em torno de 14 a 17 anos. Ela tem de garantia de 5 a 7 anos pela fabricante, por fábrica, desse material. Ela não precisa do ignitor, ela não precisa do fotocélula, ela não precisa do soquete, ela não precisa do suporte, fotocélula, nada. É uma lâmpada integrada, uma iluminação fria, tecnológica. Por isso que a efetização no Brasil se dá conta dessa tecnologia. Ela consegue os lumes 5 vezes o raio maior de qualquer lâmpada de sódio ou de mercúrio e ela tem a qualidade 5 vezes maior de potência de iluminação. Sensação de segurança, de organização da cidade, é o vapor, é o LED. Então essa é a tendência que começou na Ásia, foi para a Europa, e agora no mundo inteiro, e chegou no Brasil. Pagamos hoje em torno de 800 mil reais por mês de iluminação pública. Se fosse LED, nós iríamos pagar em torno de 370 a 430 mil reais por mês. Teríamos uma economia de quase 400 mil reais por mês. Agora multiplica por 12 meses e multiplica por um mandato a economia que nós teríamos na iluminação de LED. Senhores, o que eu estou escutando que o município quer entregar para a iniciativa privada, no sentido PPP, de passando para uma empresa concessionária, administrar o serviço em Divinópolis durante 25 a 30 anos, sem o município ver a cor de dinheiro. Se uma vez nós recebemos em torno de 1 milhão 600 mil reais de taxa de iluminação pública, se gastamos 800 de iluminação pública por mês e mais 145 mil reais da empresa que faz a manutenção de lâmpada queimada em Divinópolis, nós temos superávit em torno de 550 mil reais. Para onde está esse dinheiro? Só pode ser investimento em expansão e extensão de iluminação pública. Estaremos agora fazendo uma auditoria profunda
buscando da administração do Vladimir até os dias de hoje. Para onde foi o superávit de energia elétrica? Quer saber se o seu prefeito Galileu tirou, ou do Vladimir, dinheiro de eliminação pública para pagar a folha de pagamento? Isso é lei de responsabilidade fiscal, pedalada, isso mesmo, vereador. E se o governo atual está praticando, que eu acredito que não. Mas isso eu avisei ao senhor prefeito, essa possibilidade. Estaremos nos ajudando a ele a desenvolver esse projeto para a cidade. Senhores, existe pelo BNDES, BDMG, Ministério da Cidade, recursos da ordem, volumosos para tecnologia de iluminação pública. Se nós podemos pegar dinheiro com juros a custo 0,7 por ano, por que que nós teremos que passar para uma empresa administrar durante 25 a 30 anos? Se nós temos um déficit de 8 mil pontos dentro da cidade para ser ainda mais 2 mil, senhor presidente.
Concedido.
Se nós temos um déficit na cidade de 8 a 10 mil pontos, inclusive incluindo as zonas rurais, como Quilombo, Choro, Costa, Costa do Paiol, Tamboril, enfim, todos os distritos que pode ter essa iluminação expandida também dentro desse projeto. Então eu tenho certeza que nós podemos contribuir e muito na ajuda do executivo, apresentar uma proposta boa, que dentro de 4 a 6 anos, com o próprio recurso do município de endividamento, para que nós possamos mudar toda a iluminação de Divinópolis, que é uma vergonha. É ruim, é péssima. E a CEMIG não quer saber de iluminação de LED, porque ela quer receber o recurso volumoso de 800 mil reais por mês. Não quer receber mais 400 de LED, porque para ela não interessa, porque à noite o comércio, as empresas, as indústrias são fechadas e não tem a cidade parada. Então é o que tem só de iluminação pública à noite para a CEMIG ganhar em cima dos municípios. Se nós podemos fazer a tecnologia de situação de LED. A minha preocupação, mais uma vez, ela é técnica, em números, baseada em pesquisa e não fundamentada com o doutor em eletricidade. Um engenheiro que eu tenho total confiança, que é aposentado da CEMIG, uma pessoa idônea, uma pessoa que sabe o que está falando e me ensinou muito sobre LED. E essa pessoa está do outro lado também, me ajudando bastante, que é um técnico em iluminação pública. Eu gostaria, e estaremos marcando uma reunião e alertando os senhores vereadores para isso. Se nós podemos pagar em 4 anos, por que nós vamos entregar para uma empresa durante 25 a 30 anos? O que será que tem por detrás disso? E o senhor Luiz Bueno, que lançou essa ideia, nós já sabemos onde que ele quer chegar, com modelos de outras cidades que estão sendo argumentados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e sendo alguma cidade investigada pela Polícia Federal no assunto de PPP de iluminação pública. O que nós tínhamos a dizer na tarde hoje, senhor presidente? Nosso muito obrigado.
Agradeço ao nobre Edil, coordenador regional Centro-Oeste do PV e membro do diretório estadual do partido, Partido Verde, o nobre amigo Rodson do Zé Milton. Convido agora para assumir a tribuna meu nobre amigo, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes, pessoal de casa que está nos assistindo pela internet, pela TV Candidez, TV Câmara. Cumprimento nessa tarde de hoje José Onésio, líder comunitário, parabéns, viu? É isso aí, o líder comunitário ativo, né, que está sempre cobrando nada pessoal, mas sim para o seu bairro. Isso aí é muito importante, né, faz a gente ficar muito satisfeito que em vários bairros tem essas pessoas, né, que brigam, que lutam a favor do seu bairro. E parabenizo ele porque, infelizmente, esse consórcio Transoeste aí, ó, ele faz hora demais com a cara do povo mesmo. E não mudou nada por enquanto. Então, tá de parabéns para ele. Cumprimento o Carlos Araújo, lá, presidente da Câmara Pitangui, um amigo nosso também, Claudinei, meu xará, cumprimento também, que está aqui presente na casa, conhecendo a casa. Um abraço para o nobre jovem vereador, né, Carlos Araújo, lá de Pitangui, que já assumiu a presidência da Câmara. Parabéns, o Carlos, que você faça um mandato bacana, com transparência, né, e a juventude possa reinar e mudar a cidade de Pitangui. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje chamando a atenção do Poder Executivo em relação ao mural que foi construído na Praça Candidez, aquele mural lá de 100 anos, lá na Praça Candidez, 100 anos de Divinópolis, uma obra de arte tão bela que infelizmente está abandonada e esquecida, pois retrata a história da nossa cidade, estampando os fatos, os acontecimentos e retrato da cidadã, né, mais ilustre, eu acho que não só da nossa cidade, mas do estado de Minas Gerais inteiro, que é a Adélia Prado. Então eu peço a atenção ao prefeito Gleides, eu sei que está aí reformando as praças, né, igual a Praça do Santuário, está um trabalho muito bem feito. Então eu peço encarecidamente a ele que possa dar uma olhada especial para a Praça Candidez, em especial para aquele mural, onde que infelizmente, pela ação do tempo e a ação dos homens e alguns vândalos, né, que estão destruindo aquilo lá, gente. Eu acho que é muito importante aquele mural, porque a Adélia Prado é conhecida mundialmente. Então, para nós divinopolitanos, é uma honra. A gente enche o peito e fala assim, ó, Adélia Prado é de Divinópolis. Infelizmente, ela está sendo, o mural lá, né, está sendo, está sendo totalmente destruído. Quem passa lá todo dia, igual a gente passa lá, a gente vê o que está acontecendo lá. Então eu peço ao Poder Executivo, eu peço ao prefeito Gleides, que está sempre nos atendendo, que possa dar uma atenção especial ali para aquela praça, a Praça Candidez inteira, em especial para aquele mural, né, porque Adélia Prado é muito importante para Divinópolis, mas é muito importante mesmo. E nesse mesmo rastro, né, a gente vem tendo algumas cobranças. Eu gostaria de pedir também que o Executivo pudesse programar assim, a questão melhor, principalmente alguns serviços relacionados entre limpeza e patrulhamento de bairros, até mesmo zona rural, né, porque da última vez a gente viu que ficou muito bom lá a estrada de Buritis. Mas tem logo do lado, né, a estrada lá da Boa Vista, a parte da antiga estrada velha de Cajuru. Aí dali passa para o outro lado da cidade. Então acaba que perde muito tempo com patrola, com gasto de dias. Eu acho assim que é uma pequena opinião desse humilde vereador aqui, que nós podíamos acabar um para começar o outro. Acaba um lado para depois passar para o outro. Porque senão fica um vai e vem danado, a gente perde tempo em questão de transporte. E não termina, a gente teve a reclamação lá do pessoal do bairro Prolongamento Bom Pastor, que patrolaram algumas ruas lá, inclusive assim, a moradora veio nos questionar, né, que achou até cobre, estranho tudo na casa dela. A prefeitura foi lá e começou a fazer o serviço, fez o patrulhamento, mas logo à frente não terminou o serviço também. Então a gente pede aqui encarecidamente ao Poder Executivo, que vão finalizar as obras. Se começou num bairro, vamos fazer tudo que tem naquele bairro ali para depois passar para outra obra. Porque senão fica assim, ó, vai no Bom Pastor, depois pula para Campina Verde, depois vai para Maria Helena, depois... E não cabe nenhum nem outro. Então é só a opinião que a gente está dando. Então eu peço ao Poder Executivo isso, para a gente planejar melhor e fechar o bairro, aí passa por outro bairro. Eu acho que vai ficar melhor assim. Não vai ter reclamação e muito menos a população está insatisfeita com isso. Agora eu quero chamar a atenção do diretor Wesley. Diretor Wesley, nós cobramos aqui, eu como faço parte da Comissão de Educação e Esporte, com o Diego Espino, com a Lohane, nós cobramos a limpeza dos campos. Nós sabemos que está em pandemia, também anda roxo, mas é aquilo que a gente vem explicando desde o início do ano. Nós tivemos lá no bairro Mangabeira, fizemos um vídeo lá, eu, Wesley, o vereador Eduardo Azevedo. Então, infelizmente, está insustentável os campos, porque a maioria dos campos hoje nos bairros, gente, é central, e está insustentável, é mato muito alto, é animal peçonhento, é furto nas casas, igual aconteceu no bairro Mangabeiras, e faz o furto nas casas, esconde no meio do mato dos campos. E o senhor falou pra gente que a partir do dia 1º de abril, até brinquei aqui nesse tribunal, 1º de abril é dia da mentira. Falou que ia começar a limpeza. E não começou, não. Hoje é dia 13. E eu não vi nenhum tipo de limpeza nesses campos ainda não. Então eu peço ao senhor Wesley, diretor de esporte, que possa dar início nisso aí. Limpar esses campos pra gente. A gente sabe que não é para ninguém jogar futebol, não. Mas é para deixar limpo, uma questão de até de segurança pública, onde que está acontecendo aí, ó, furto, esconde aonde? No campo, ela é cheia de mato, não dá para ver nada, é 2 metros de altura de mato. Então está na hora da eu acho que já está passando da hora da Secretaria de Esporte dar um jeito e começar a limpar esses campos aí, tomar uma atitude aí, gente. Bora lá chegar o rei, tomar atitude, porque 1º de abril já passou. Faço as minhas cobranças, mas também, sim, a gente sabe agradecer. Quero agradecer o novo prefeito Gleice, secretário Lucas da FETRANS, que atendendo a demanda de muito tempo lá do bairro Mangabeiras, a tão sonhada rotatória entre a rua Orion e João Ferreira de Moraes, graças a Deus, agradecer o senhor prefeito, agradecer o secretário de trânsito, ótima. Está terminando lá, mas já ficou ótima. Onde aconteceu muito acidente, perigoso demais, dar acesso ao bairro Ponte Fundas. Então, agradecer ao prefeito, agradecer ao secretário que fez esse serviço para a gente, ficou excelente. E também a reconstrução da outra rotatória, que é na rua Cairo com Orion, que por serviço da tão criticada Copasa aí, né? Fez o serviço, acabou com a rotatória, agora foram lá, o prefeito foi lá, juntamente com a Secretaria de Trânsito, e reconstruiu a outra rotatória na Orion com a Cairo. Quero agradecer ao prefeito, agradecer pela limpeza lá no bairro São José, onde Wesley Jarbas e eu, nós fizemos lá o ofício, ficou bacana demais, então quero agradecer mais uma vez a limpeza lá. E tá aí, a gente tá aí para cobrar e também para agradecer. Quero deixar bem claro isso. Não tenho nada com o diretor de esporte Wesley, mas é igual eu falei sempre, a gente está aqui, a gente está vereador por Divinópolis. Acho que a cada um aqui, nós somos líderes comunitários, mas cada um tem a sua bandeira. E a minha bandeira é o esporte amador. Só que dentro disso, vem isso aí, gente, a questão até é segurança pública. Então, senhor Wesley, eu não estou aqui para te... porque o Wesley... Estou aqui para te cobrar isso, que a minha função é essa. Eu sou cobrado para isso. E, infelizmente, eu não estou vendo resultado nenhum dessa parte da Secretaria de Esporte, porque, infelizmente, os campos estão do mesmo jeito que nós pegamos ano passado. Então, já passaram 100 dias... Agradeço muito ao executivo, em 100 dias, esse vereador aqui fez muita coisa, principalmente na nossa região, mas a bandeira nossa, que é o esporte amador, está a desejar. Então, eu não vou ficar calado, eu vou cobrar. Por quê? Porque, infelizmente, a parte de esporte, principalmente os campos que estão afastados aí, infelizmente o senhor está deixando a desejar, senhor Wesley. Então, vamos tomar providência aí e chegar ao rei, porque senão eu vou voltar aqui e vou cobrar de novo. Senhor presidente, muito obrigado, essas são minhas palavras por hoje.
Agradeço ao nobre amigo Neiburger por suas colocações, por sua fala nesse dia de hoje. O vereador muito atuante, muito competente no que faz. Convido agora o próximo a ocupar a tribuna, o nobre vereador Eduardo Azevedo.
Queria desejar uma boa tarde para todos que nos acompanham aí, pelas redes sociais da Câmara, imprensa e amigos parlamentares. Bom, durante essa semana foi falado bastante que nós já passamos, né, dos 100 dias de governo. E como o tempo voa. E eu não posso deixar nesse pronunciamento de parabenizar a mesa diretora da Câmara pelas iniciativas, pela redução de gastos e custos que foram feitos aqui, especialmente na pessoa do presidente Eduardo Prince Júnior, parabenizá-lo pelo belo trabalho desempenhado aqui durante esses 100 primeiros dias. E aproveitando aí esse leque, né, dos 100 primeiros dias, eu trago uma notícia aqui que me alegrou muito. É a resposta, né, ao nosso ofício 106/2021, que foi encaminhado no dia 2 de fevereiro, onde aqui nós pedimos a iluminação, a colocação, a instalação de braços lá no bairro Marajó. O bairro Marajó ali hoje contempla mais ou menos 600 famílias, se eu não estiver enganado. São três condomínios ali com mais de 200 prédios, ali, não, mais de 200 moradores cada um. E a Secretaria de Obras está atendendo essa demanda, esse ofício, que já é uma reivindicação antiga dos moradores. E com isso agora a iluminação pública começa a chegar no bairro Marajó. Quero estender o agradecimento ao prefeito Gleidson por ter viabilizado isso, juntamente com o nosso secretário aí de obras, né, o Gustavo. Muito obrigado mesmo, a população do bairro Marajó agradece. E hoje nós estamos muito felizes por estar comemorando essa tão importante obra ali para o bairro. Ali na parte da noite transitam muitas pessoas, fazem caminhadas ali e o local estava ficando perigoso. Já na semana passada o Edinho lá da Censur nos atendeu através de ofício também, fez a limpeza do local e agora sim o bairro Marajó está começando a tomar uma cara nova. E eu agradeço muito a todos os envolvidos e é um marco muito histórico para nós aí nesses 100 dias que nós já estamos à frente de tudo isso. Para aqueles que não sabem, hoje, né, há exatamente 190 anos atrás, foi apresentada publicamente pela primeira vez a harmonia do hino nacional. Então hoje é comemorado o dia do hino nacional, dia esse que remete justamente às nossas raízes, né, a esse país tão democrático, a esse país que eu e você vivemos. Então hoje, no dia 3 de abril, é comemorado o dia do hino nacional. É bem pertinente falar disso. O tema central hoje aqui, né, da tribuna foi, assim, grande parte com respeito às redes sociais. Eu vejo que muitos estão incomodados com a frequência que está sendo postado os vídeos nas redes sociais. Interessante é que nós somos cobrados a cada instante. E nós preocupamos em dar um feedback para as pessoas nas quais nós somos cobrados, certo? E a forma como nós temos de demonstrar isso publicamente são os vídeos. Até o título que foi atribuído para Divinópolis e Hollywood Municipal. Gente, se você está incomodado com a rede social, para que você tem rede social então? Isso aí, desculpa a expressão, é meio que ridículo. Você vir criticar a pessoa que está fazendo vídeo na rede social. É ridículo essa questão. Eu acho isso arcaico e ultrapassado. A rede social é o veículo que nós temos para poder divulgar o nosso mandato, para poder se aproximar mais da população e prestar contas daquilo que eles estão esperando de nós. Porque nós fomos eleitos para representar. E nós precisamos atender a expectativa daquelas pessoas. E muitas pessoas, devido ao horário, não assistem às reuniões que são transmitidas aqui. Porque estão trabalhando. Outras, às vezes, porque nem tem um pacote de dados para ter acesso ao YouTube. Mas a rede social é justamente a forma como nós temos de poder divulgar esse trabalho. Então, se está incomodando, sinto muito em dizer que nós vamos continuar incomodando. Uma coisa que foi mencionada aqui foi o seguinte, que alguns estão querendo aparecer. Que colocação mais equivocada. Foi dito que alguns têm mais apreciação que os outros. Gente, tem coisas que desanimam na vida pública. Porque ao invés de existir harmonia na união, para que possa acontecer o melhor desempenho para a cidade, a gente entende aqui que quando você faz uma demanda, é despertar ciúme no outro. Quando você atende uma coisa, é despertar ciúme na outra pessoa. Então vocês vão me desculpar. Para que nós estamos aqui então? Se nós não podemos trabalhar. Para que nós estamos aqui? Essa semana nós estivemos aí, juntamente, eu e o vereador Wesley Jabas, com o Eric, lá do Degril, onde ele adotou a Praça Tigres do Asfalto. Foi mencionado em tribuna também por que não foi feito isso antes. Eu não sei por que não foi feito isso antes. Pode ter sido por falta de iniciativa. Eu posso perguntar por que não procuraram um empresário antes. Por que não teve a iniciativa de ir atrás dele antes e fazer as coisas acontecer. Vamos reclamar menos, agir e trabalhar mais. Eu já estou, desculpa a expressão, cansado de falar que uns têm mais apreciação que os outros. Como vocês podem observar aí, todo mundo sabe que eu sou irmão do prefeito. E são poucas as vezes que eu vou até a prefeitura. Poucas. Justamente para evitar esse desgaste. Justamente por isso. Todas as coisas que nós procuramos fazer, nós procuramos fazer da melhor maneira ética possível. Então ninguém é mais apreciado que o outro, porque eu tenho certeza da idoneidade do prefeito, a responsabilidade que ele tem, e ele não me trata como irmão, ele me trata como vereador. E mesmo se ele viesse me tratar como irmão, por questão ética e moral, eu não aceitaria. Porque da mesma forma como ele trata o Eduardo, ele tem que tratar os outros 16. Isso nós chamamos de democracia. Então, enquanto existir essas peculiaridades dentro da Câmara Municipal de Divinópolis, uns preocupados com o que os outros estão fazendo. Sabe o que acontece com a cidade? A cidade trava. A cidade para. A cidade para. Então nós precisamos sair disso, unir nossos potenciais, unir nossas forças, para que a cidade possa andar. No mais, gente, eu desejo. Completamos aí hoje, né? Hoje não, essa semana, 100 dias, tanto a Prefeitura quanto a Câmara, que os próximos dias sejam dias de honra e dias de glória para a cidade. Que cada vereador possa entender, cada secretário, o seu papel e fazer o melhor para Divinópolis. Aqui não tem ninguém querendo aparecer mais que ninguém. Nós estamos apenas trabalhando, trabalhando duro, mais de 12 horas por dia, e mostrando à população aquilo que ela espera do nosso trabalho. Sempre fazendo o melhor, com humildade, sabendo que ninguém aqui é melhor que ninguém. E que onde um chega, o outro também pode chegar. Basta ter humildade, sabedoria e discernimento. Obrigado pela cessão da palavra.
Agradeço ao nobre Edil Eduardo Azevedo pela sua fala nessa data de hoje. Convido agora o nobre vereador Wesley Jarbas para assumir a tribuna.
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, público que me acompanha pela TV Câmara, YouTube e outras redes de comunicações também. Pessoal, bem nesta tarde de hoje, falar um pouquinho das nossas conquistas que estamos tendo em parceria com a população e toda a comunidade do bairro São José. Graças a Deus, juntamente um pedido meu e o vereador Neiburg, na rua José de Alencar, com a rua Canápolis, rua onde o acesso era intransitável mais de 30 anos, onde o próprio morador Frederico nos relatou que mora nessa rua há 41 anos. E ele é um senhor de 91 anos. Pessoal, a gente pôde acompanhar o trabalho da prefeitura, fez todo a limpeza dessa rua e a melhora nessa acessibilidade, onde juntamente com o prefeito, esteve juntamente comigo lá acompanhando esse trabalho, até o nosso irmão vereador Neiburg não estava bem no dia, não pôde estar com a gente, mas quero aqui agradecer ele, né, por essa força. Eu vejo que na vida a gente tem que ter humildade de entender que uma dorinha só não faz verão não, gente. O vereador, ele legisla para toda a cidade, não só no seu bairro. Assim como sou morador do bairro Catalão São José, qualquer demanda que venha até o meu gabinete, que é o gabinete 15, eu sempre falo para todos, estou à disposição. Qualquer bairro pode me chamar, estou à disposição. Sempre eu convido os vereadores que estão mais próximos, que sempre também estão indo comigo, reforçando esse pedido até o executivo, sempre Eduardo Azevedo, vereador Neiburg, Zé Braz e vários outros também, o Fábio Marra também, grandes parceiros aqui dessa casa. Quero falar, pessoal, esse bairro e vim enfrentando uma dificuldade muito grande. Os moradores nem sequer tinham o acesso às suas residências, porque essa rua, além de ser estreita, passa um córrego ao lado, onde o rio de esgoto a céu aberto, o mau cheiro. Até você que quiser me acompanhar na minha rede social, Wesley Jair, para você ver o vídeo onde estive com o prefeito, o morador mesmo, o Frederico, relata o odor, o mau cheiro que os moradores frequentam no seu dia a dia. E graças ao nosso prefeito ter atendido essa demanda, conseguimos, desde sábado, né, agradecer ao secretário Gustavo, ao Rodrigo também, por ter nos atendido. Eles estão trabalhando incansavelmente. Quero falar para todos vocês de outros bairros também. Não, o vereador só olha para o bairro dele. Não, pelo contrário, estou aqui à disposição de vocês, todos os bairros, manda suas demandas para mim. Eu quero dar o meu melhor. Eu fui eleito para servir, não ser servido. Quero que você conte comigo. Se eu não tiver condição sozinho de buscar melhoria, pode ter certeza, eu tenho a minha humildade de chamar meus novos colegas, como eu falei sempre aqui, o Eduardo Azevedo, o Flávio Marra, o Neiburg e outros também, que é política, gente, essa é a união. E tenho certeza que qualquer um aqui também está dando o seu melhor. Dando continuidade a essa nossa caminhada, estive a convite do vereador Eduardo Azevedo, no bairro São Roque, na rua Minas Gerais, onde foi feita toda uma recomposição dessa rua e recapeamento, onde os próprios moradores sempre falavam nas nossas redes sociais, até o Eduardo mesmo, que essa demanda é uma demanda dele, que eu tive o privilégio de acompanhar e fiscalizar de perto, e parabenizar a prefeitura novamente pelo belo trabalho que foi feito lá, o trecho onde a maioria dos moradores não passava devido aos buracos. Então estou aqui humildemente agradecendo, né, o vereador Eduardo Azevedo pelo convite, por estar juntamente, né, fiscalizando essa rua, onde eu pude olhar no olhar de todos os moradores a satisfação. E eu sempre falo, gente, além de fiscalizar, legislar e criar leis em benefício da população, o vereador é importante. A gente está fazendo esse trabalho no gabinete, na rua, está acompanhando as suas demandas, né, e sempre falar a verdade. Vou olhar o que eu posso fazer. A nossa função, além de fiscalizar, a gente não faz obra, a gente simplesmente faz o ofício, manda até o executivo, onde os seus secretários vêm nos atendendo. Quero falar também, gente, né, do viaduto da Avenida 1º de Junho, a indicação 444/2021, onde esse viaduto estava com a sua estrutura toda comprometida, onde também pude ver a estrutura na parte externa e interna, algumas rachaduras, alguns buracos, onde também fui na usina de projeto com o André, né, e o André também, juntamente com toda a equipe, e o nosso prefeito Gleison, nos atendeu na noite de ontem. Eles mesmos informaram que foi feito todo o recapeamento lá da ponte, da Avenida 1º de Junho, que dá acesso para o bairro Esplanada, Nossa Senhora das Graças, da região central. E foi um serviço muito bem feito. E quero falar para todos vocês, gente, que nos acompanham, pode ter certeza, gente, todos os vereadores, todos esses 17 aqui estão dando o seu melhor. Estamos passando por momentos difíceis, mas é só acreditar em Deus, que se Ele nos deu essa oportunidade de estar nessa casa aqui servindo, que somos capazes. E eu estou aqui para dar o meu melhor, pode ter certeza. Um forte abraço, boa tarde, paz e bem.
Agradeço ao nobre, sempre elegante vereador Wesley Jarbas, muito sábio, né, em suas palavras. Convido agora também a elegante, nobre Edil, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem em casa, cumprimento o presidente em exercício dessa casa, o vereador Zebras, na pessoa dele cumprimento todos os meus colegas vereadores. Também gostaria de cumprimentar o tribuno do dia, que foi o Zé Onésio. Foi um prazer muito grande ouvi-lo e eu achei as colocações que ele fez muito pertinentes. Pessoal, hoje eu estou aqui principalmente com o intuito de fazer um elogio à vacinação, à velocidade da vacinação no município. Eu tenho pedido, o meu gabinete tem um pessoal muito qualificado, uma das pessoas é a Bruna, minha assessora, que além de farmacêutica, é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de São João del Rei. O que confere a ela uma capacidade técnica na área de saúde muito grande. E por isso, por essa excelente assessoria, eu consigo analisar alguns dados de uma forma muito boa. A gente está em Divinópolis fazendo uma análise semanal em relação à porcentagem de vacinas aplicadas comparado com o que a gente recebe. E a gente compara com as 10 maiores cidades de Minas Gerais. Atualizamos as seguintes semanalmente. E Divinópolis está em quarto lugar entre as maiores cidades de Minas, na velocidade de vacinação. Então, é um elogio à CEMUSA, é muito importante reconhecer o trabalho que os nossos servidores estão fazendo, que o pessoal da triagem está fazendo, que a prefeitura tem feito em relação a não deixar a vacina parada. Chegou a vacina, tem que vacinar. E nós estamos fazendo isso, então eu fico muito satisfeita. Além disso, gente, o governador Romeu Zema deu uma entrevista, se eu não me engano, semana passada,
em que ele disse que se os municípios vacinarem mais rápido, ele vai mandar vacina. E nesse intervalo de tempo, nós conseguimos perceber que isso é verdade, o governador está dizendo a verdade. Porque Divinópolis, proporcionalmente, recebeu bem mais vacinas do que as cidades maiores. Por quê? Porque a nossa velocidade de vacinação está bem superior à das outras cidades. Então, eu tenho um comparativo aqui com a cidade de Ribeirão das Neves, que tem 335 mil habitantes e, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, havia recebido 39 mil doses de vacinas. Nós, com 240 mil habitantes, recebemos quase 50 mil doses. Então, de fato, as cidades que vacinam mais rápido têm recebido mais vacinas, isso é o correto. As prefeituras mais eficientes têm sim que receber mais vacinas e isso é motivo para que a gente fique bem feliz. Por outro lado, não adianta vacinar se a gente não está seguindo o critério de urgência da vacinação, que é basicamente vacinar as pessoas que têm mais chance de evoluírem para casos graves, os idosos, por exemplo, e as pessoas que têm mais chance de exposição, que são os profissionais que estão na linha de frente no combate à doença. E a prefeitura divulgou uma lista de vacinação denominada Prioridade 2, que está lá no site da prefeitura, que tem diversas profissões que não estão listadas como profissões prioritárias, segundo a nota técnica 155 do Ministério da Saúde. A prefeitura fez uma live alegando que essas profissões estão. E eu não estou aqui, gente, para dizer que uma profissão é menos importante que a outra. Meu Deus, não estou, de forma alguma. Na minha família, por exemplo, nós temos poucos profissionais da saúde na linha de frente. Mas o que eu mais quero é que essas pessoas da minha família, mesmo não sendo da linha de frente, sejam logo vacinadas. Então não me cabe dizer, fulano de tal profissão não deve vacinar, beltrano não deve vacinar. Só que considerando a nossa escassez de vacinas, é importante que essa lista e que essa ordem de prioridade siga estritamente o que o Plano Nacional de Imunização e o que a norma técnica 155 prevê. Lá nessa lista Prioridade 2, eu convido vocês a acessarem o site da Prefeitura, clicarem lá na vacinação Prioridade 2. Dá uma descida para vocês verem o que está escrito lá, as profissões que estão lá. Não são as profissões prioritárias determinadas pelo Ministério da Saúde. E o que é que eu já soube informalmente? Porque eu enviei um requerimento para a Prefeitura para conseguir informações formais, velozes, mas a Prefeitura não é conhecida pela sua velocidade na resposta aos vereadores dessa casa. Todo mundo aqui sabe que a prefeitura não responde a gente com muita velocidade e muita agilidade, não. Aí, gente, nós fizemos esse requerimento formal, mas informalmente eu já levantei que a questão é que essas pessoas são triadas. Quando chega lá, essas pessoas que estão com inscrição errada, que não é o momento de serem vacinadas, são triadas. E que elas, de fato, não recebem a vacina. Ótimo, graças a Deus, uma preocupação a menos. O pior seria se elas estivessem sendo vacinadas sem ser o momento. O ponto é, vamos supor que nós separamos, vereadora Ana Paula, vamos supor que a gente separou 100 vacinas por dia. E 15 pessoas que chegam lá são triadas e são pessoas que não deveriam estar ali. Elas são mandadas para casa e não recebem a vacinação. Mas vocês concordam que isso é um atraso? Vocês concordam que essas 15 doses poderiam estar no braço de gente que está atendendo, que é urgência? Isso é desperdício de recurso humano. Isso é desperdício de tempo. Pelo amor de Deus. Então, gente, ontem eu notifiquei o Ministério Público, mandei um e-mail para eles, informei para eles o que estava acontecendo, e o Ministério Público responde com muita presteza e agilidade. E é isso que eu espero deles. Eu solicitei que eles façam uma recomendação à Prefeitura e mandei até um exemplo de como é o cadastro da Prefeitura de Belo Horizonte, que, a meu ver, é o cadastro exemplar. Lá no cadastro da Prefeitura de Belo Horizonte, que é muito mais completo que o nosso, a pessoa tem que selecionar, se der para aproximar aqui, por favor, a câmera, a pessoa tem que selecionar qual que é a profissão dela. Então, olha aqui, ela tem que colocar se ela está na assistência imediata, então se ela é assistente social, auxiliar, técnico de saúde, biólogo, biomédico, qual o tipo de médico, se ela é de apoio, ou seja, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção, ou se ela é do administrativo, porque, por exemplo, muita gente criticou, ah, tem advogado na lista. Se é um advogado que atende no hospital, ele tem que estar na lista sim. Então, você tem que selecionar isso aqui. Se você não fizer isso, você não consegue se inscrever para vacinação. E aqui é um preenchimento próprio da pessoa. A pessoa coloca a profissão que ela quer. Tanto é que lá na lista Prioridade 2, que eu convido todos vocês a acessarem hoje no site da Prefeitura, tem profissão escrita errado, porque é livre preenchimento do usuário. Essa triagem deveria acontecer primeiro ali, gente, no online. Isso é uma questão de inteligência, de usar os dados, de usar a tecnologia a nosso favor. Vamos fazer uma primeira triagem nesse momento. Então é isso que eu pedi ao Ministério Público que faça essa solicitação. Vai ser muito melhor para o município, a gente vai economizar os nossos recursos humanos que já estão tão escassos, né, gente? Além disso, pessoal, a gente precisa falar sobre a questão do hospital lá, o hospital de campanha que precisa ser aberto no hospital regional. Já tem 25 dias que o governo do estado falou que ia abrir o hospital. Gente, se o governo do estado não abrir esse hospital agora, no meio dessa pandemia, eu não consigo imaginar o que mais justificaria para o governo do estado abrir. Porque já tem 10 anos esse problema, essa enrolação, de um negócio que poderia ser solução, de um negócio que pode salvar vidas. E eles estão enrolando. Se uma pandemia não justificar agilidade nesses processos administrativos e burocráticos, sinceramente, eu não sei o que mais que justifica. Então eu convido e peço que os nossos deputados, deputado Cleitinho, deputado Minxado, todos os deputados da região, pressionem, coloquem força política. Isso tem que sair. A Comissão de Saúde dessa casa, liderada pelo vereador Zé Brás, que eu e Israel integramos, a gente já divulgou uma nota pública pedindo que a Secretaria Estadual de Saúde trate isso com mais seriedade. Isso precisa sair do papel, as pessoas precisam dessas vagas. Gente, então assim, eu acho que o que a gente precisa ver, existem coisas boas e coisas ruins acontecendo. A vacinação em Divinópolis está rápida, está eficiente, está acontecendo bem, mas a gente precisa garantir que a triagem seja eficiente e a gente precisa garantir que essas vagas lá no hospital sejam abertas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou vereadora. Eu não fui eleita para ficar dando tapinha nas costas de ninguém. Mas eu também não fui eleita para ficar igual uma metralhadora em cima de ninguém, não. Lohana, você é base, Lohana, você é oposição. Eu sou vereadora de Divinópolis. E é importante lembrar que eu não sou funcionária do prefeito. Muita gente acha que o vereador é funcionário do prefeito, que o prefeito está acima da gente. Não. Essa casa, inclusive, fiscaliza o prefeito. E é muito importante para quem ocupa cargo público, gente, saber lidar com o contraditório, saber lidar com questionamento, saber lidar com pergunta. Quando eu fiz essa denúncia sobre a vacinação ontem, da lista Prioridade 2, que está lá na prefeitura, lá no site da prefeitura, gerou muito questionamento. Hoje, inclusive, aconteceu uma live em que o clima era de bastante estresse. Chegou-se a se dizer nessa live que em vez de mandar requerimento, em vez de mandar ofício, em vez de mandar coisa do Ministério Público, tem que vir aqui fiscalizar a vacinação embaixo do sol quente. Ora, já fiz isso dezenas de vezes. Inclusive, quando houve a denúncia de que a prefeitura estava desperdiçando vacina, eu fui lá conversar com os servidores e entendi muito bem, eles me explicaram muito bem o problema, que é uma questão de invase, e eu divulguei nas minhas redes sociais. Agora, eu me comunico pelas formas oficiais. Enviei um requerimento, enviarei quantos forem necessários. É meu direito como vereador e mais do que isso, é meu dever presente. É meu dever. É isso que o povo de Divinópolis espera de mim. Que eu fiscalize com seriedade, que eu seja uma parceira da prefeitura no que é bom e que se eu achar que não está acontecendo de forma correta, que eu opine, que eu envie para o Ministério Público, que eu faça o que precisar ser feito. E assim eu farei. Em cada dia desse mandato, assim eu farei. Pessoal, muito obrigada. Essas eram minhas palavras para o dia de hoje.
Obrigado, vereador Lohana França, pelas palavras. Não tendo mais vereador inscrito, passa a segunda parte dos trabalhos. Solicito o novo secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CM19-2021, número CM001, de 5/2/2021, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação semanal de relatório de todos os vacinados contra Covid-19 no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda para ser apreciada.
Peço a gentileza de fazer a leitura das emendas para ser votada em bloco.
Emenda de número CM10-2021. Ao substitutivo do projeto de lei número CM019-2021. Vereador Wesley Jarbas.
Parecer número 094-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Emenda de número CM11-2021. Perdão, senhor presidente, tem um segundo parecer. Parecer número 095-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Emenda de número CM11-2021, ao substitutivo do projeto de lei número CM019-2021, vereador Wesley Jarbas. Parecer número 096-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 097-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, emenda de CM10-2021 ao substitutivo projeto de lei 019-2021, vereador Wesley Jarba, e também da emenda de CM11-2021 ao substitutivo CM019-2021, de autoria, vereador Wesley Jarba. Em discussão. Com a palavra, vereador Wesley Jarba.
Senhor presidente, novos vereadores, emenda 110/2021, a validade de fabricação, lote laboratório, terá maior segurança para a população, uma vez que a sua transparência perante a compra é um fator fundamental para a saúde.
Palavra?
Palavra, vereador Roger Viegas.
Primeiro de tudo, antes de explicar, né, essa emenda do vereador para a população, que é leiga, está em casa no momento, não está entendendo nem enfim o projeto está sendo discutido em si. É um projeto de minha autoria e dentro foi apresentado um projeto substitutivo, e temos aqui a quaquiescência aqui da doutoria, né, eu sou vereador autor do projeto. Do novo vereador Wesley Jarbas, acredito que o vereador se preocupou aqui em atentar aqui para a data da vacinação. Visto também que no nosso projeto já fala, né, que já dá transparência na obrigatoriedade, tão breve ele será defendido, mas primeiro essa emenda. No próprio projeto, né, já consta que é semanal essa distribuição aí, essa divulgação dos dados da lista da vacinação. Então, o vereador quis ainda mais especificar, entendo a sua preocupação em dar ainda mais transparência, né, num projeto que está visando isso, né, barrar, combater os furafilas, um assunto que tem sido tão polêmico, está praticamente aí no discurso de todos os vereadores aqui dentro dessa casa. Então, tem meu voto favorável, vereador, tem aqui nosso reconhecimento, obrigado aí por se preocupar também e, de uma certa forma, enriquecer esse projeto.
Em discussões, a emenda 010-01-2021, autoria, vereador Wesley Jarbas. Em votação, vereador Denis Silva.
É em bloco, professor?
Em bloco.
Sim.
Ana Paula Quintino.
Sim.
Diego Espino.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Neiburg.
Sim.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jarbas.
Sim.
José Braz.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis à emenda CM10 e CM11 de 2021 ao projeto. Emenda ao substitutivo do projeto de lei CM019-2021. Favor, seu secretário, fazer a leitura do projeto.
Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CM19-2021, número CM001, de 5/2/2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação semanal de relatório de todos os vacinados
contra a Covid-19 no município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer números 053-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer 054-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto substitutivo ao projeto CM19-2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação semanal de relatório de todos os vacinados contra a Covid-19 no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Eu queria saber se essa listagem vai constar o nome das pessoas que foram vacinadas. Por quê? Existe uma lei federal, na próxima reunião eu vou trazer, que eu estava despreparada para isso, que protege a colocação de nome de pessoas. Eu vou votar favorável, mas eu queria uma explicação se vai ter o nome.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra Lohana França.
Prezado vereador, que alegria votar esse projeto. Que alegria votar esse projeto, que é um projeto que tem toda a minha concordância. É um projeto que eu considero ser excelente, necessário. E o projeto, assim, eu até tinha submetido um projeto semelhante, vereador, mas foi depois do senhor, que para mim já me representa muito bem. Já me representa muito bem em relação à necessidade de dar transparência a quantas anos da vacinação aqui no município. É importante, sabe, a todos os colegas dessa casa, gente, pelo menos até o início da reunião, a gente lembrar que o último dia em que houve divulgação do vacinômetro e dos dados da vacinação nas redes sociais da prefeitura foi dia 7 de abril. Então nós estamos com quase uma semana de atraso na divulgação desses dados. Nós temos sim um problema de transparência na vacinação. Isso não quer dizer que haja má intenção, que haja que esteja ocorrendo fura-fila, que esteja ocorrendo coisa errada. Eu acabei de elogiar a velocidade da vacinação no plenário. Só que esse é um assunto que pela urgência, pela seriedade, pela vontade que todo mundo está de ser vacinado, não pode ter brecha para dúvida. Não pode ter brecha. Ninguém da população, nenhuma pessoa pode ficar pensando assim, nossa, será que alguém foi vacinado e não era para ter sido vacinado? Então esse projeto, vereador Roger, vai trazer essa transparência tão importante. Então assim, vereador, votarei favorável, estou totalmente de acordo com o seu projeto e te parabenizo pela iniciativa.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, queria parabenizar o colega também, Roger Viegas, pelo projeto tão brilhante. Eu acho que essa casa ganha, a população ganha, quem está interessado, que é 100% das pessoas, da população, ganha com isso. E a palavra certa é transparência, né? E como já foi dito aqui nessa casa, ainda eu vou mais longe. Eu ainda queria pedir a prefeitura, aqui fica um pedido desse vereador, que se manifestasse de forma diária pela Secretaria de Saúde, aí pelo Alan, que é secretário de Saúde, para passar esses números, além de mandar também para essa casa. Então fica aí registrado esse pedido desse vereador. Parabenizo o vereador Roger Viegas pelo projeto. Acho que é muito válido, transparência, e é o que a população nos pede. E principalmente aquelas pessoas que às vezes fica ali em dúvida quem já foi vacinado, qual idade que está, quem não está. Então assim a gente vai poder levar de forma mais clara, mais rápida a população de casa. Parabéns, vereador.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Em discussão, projeto. Em discussão, palavra, vereador Josafá Anderson. Na seguida, Rodrigo Sinamurti.
Senhor presidente, queria estar parabenizando o Roger Viegas, que já vem fazendo esse trabalho na rádio, né? Foi até elogiado por uns amigos meus. Eu fiz um ofício no sentido, solicitando à Secretaria de Saúde, que fizesse essa divulgação especial de todo o quadro da pandemia, todos os dias pela imprensa. né, que para uma maneira mais transparente, a gente vê que a rede social tem hora que ela disturba as coisas, mistura as coisas. Então, pela rádio, o Roger já vem fazendo isso com brilhantismo. Queria parabenizar também por isso, viu, Roger? Parabéns pelo projeto, pelo trabalho que você tem feito na rádio divulgando os dados.
Vereador Rodson, Zé Milton. Gostaria de parabenizar o Roger e deixar bem claro que eu vejo com muito bons olhos esse projeto de sua iniciativa, vereador, porque hoje os fake news nas redes sociais, ela não só traz boas informações, mas também traz, às vezes, né, informações distorcidas e acaba que coloca em xeque o trabalho do executivo ou do legislativo ou qualquer outro segmento social da cidade no intuito de desfazer um bom trabalho. Foi um trabalho assertivo de fazer da forma que a prefeitura está fazendo a vacinação, está muito bem organizado e faltava isso. Faltava colocar claramente as pessoas para não ter aquela conotação que saiu uma conversa em que passou fulano, ciclano da idade fora do que estava previsto. E com esses nomes dos dados, nós temos a convicção que qualquer um tiver a dúvida, é só ir analista e corrigir que vai estar contemplado e não terá desinformações desencontradas, vamos dizer dessa forma, porque ali coloca de uma forma autorizativo, de uma forma transparente, direto, que acaba com esse mimimi que passou, que aconteceu e etc. Então o projeto vai agregar de uma forma transparente, mais honesta, a questão aí que começou no início, os furafilas, e parabenizar ao secretário, toda a equipe de prefeitura, da forma que colocou do drive-thru de vacinação. Que organização! Que forma que está sendo acelerado, porque desde o pessoal está mais treinado, está mais qualificado, capacitado, a coisa está desenvolvendo mais rápido. Que pena que nós não temos tantas mais vacinas, né, para poder acelerar o processo. Tanto que começou a prefeitura, de nosso clube e essa rede. Então, vereador, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. O Wesley também valorizou muito o seu projeto, colocando emenda, colocando mais transparência, abrindo o leque de oportunidade da fiscalização. Parabéns.
Palavras.
Em discussão.
Vereador Denis Silva,
eu gostaria de parabenizar o nosso vereador pelo projeto, pela transparência. Hoje, transparência, vereador, é tudo na vida da gente, sabe? A gente vai evitar fura-filas, a gente vai evitar dúvidas, será que alguém é prioritário, será que alguém não é prioritário, vacinou primeiro, não vacinou primeiro, então é importante demais esse seu projeto. Eu gostaria de me ater aqui no artigo 2º, gostaria de ler o artigo 2º, de que se trata da pessoa que vai dar o nome, a pessoa que vai ser vacinada. Então, artigo 2º, a publicação de que se trata esta lei consistirá de relatório contendo as seguintes informações: as iniciais do nome, a data da vacina, local de vacinação e o grupo prioritário. Parabéns, vereador. Tem o parágrafo 1 também. É fundamental também informar ao titular dos dados, que as informações serão usadas para fins de publicação do relatório. Por isso que é importante. Às vezes a pessoa fica com medo, vou te dar meu nome, vai publicar. Não. O nome vai ser publicado só as iniciais, né, Roger? A data, o local de vacinação e também o grupo prioritário. Parabéns, meu voto será favorável.
Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Agradeço aqui esse sinal positivo dos vereadores, reconhecimento, principalmente vereadores aqui, os quais eu admiro muito o trabalho, como da Lohana França, nova vereadora, que até citou aqui, eu tenho visto, né, acompanhado nas redes sociais da vereadora, esse trabalho belíssimo que tem feito de independência, de fiscalização, até me identifico muito em parte aí com esse trabalho, que desde o meu primeiro mandato eu conduzo dessa forma, sem lados, né, com o único lado que é aquele de pautar realmente com aquilo que atribui o nosso cargo. Senhor presidente, vereadores, né, como disse aí Lohana, Flávio Marra, Ana Paula, Josafá, Rodson, Ademir, todos os vereadores no plenário, aqueles que aqui se manifestaram com relação ao nosso projeto, primeiro tirando a dúvida da vereadora Ana Paula, acredito aqui até que na leitura do artigo do vereador Ademir, a Ana Paula que cita, acredito que seja a lei de número 13.709/2018, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que diz a vereadora, essa lei mesmo, né, vereadora Ana Paula. Então, são apenas as iniciais, acredito que a senhora já está contemplada na resposta, né, amiga de longa data, querendo aí sempre o bem da cidade. E para deixar aqui bem claro para a população, a principal finalidade dessa proposição, desse projeto, é dar transparência, principalmente nessas primeiras fases da imunização contra a Covid-19, que é tão contestada, não só na nossa cidade, em todo o Brasil. E foi falado aqui do belíssimo trabalho, de fato, tem sido feito um ótimo trabalho da Prefeitura, excelente o sistema de drive-thru, que inclusive está sendo copiado esse modelo, né, em diversas outras localidades, né, de Divinópolis. Hoje tem sido um modelo, sim, na vacinação, mas não deixa de ser contestada nesse processo de vacinação. É fura-fila, não é fura? Então, nossa ideia lá de início, quando eu protocolei esse projeto, o sistema de drive-thru ainda ressalta que nem estava acontecendo. Mas não é porque ele vai ser aprovado aqui que tira o brilho do projeto, né, do drive-thru, desse modelo sensacional que está sendo implementado pela Prefeitura e muito bem executado. Mas através dessa iniciativa, o nosso município estará se antecipando, dando essa total transparência, e qualquer cidadão, não só os vereadores, poderão fiscalizar o processo de vacinação, assim como também todo cidadão, imprensa, inclusive cumprimento aqui a imprensa presente, né, que sempre se atenta aqui aos projetos aprovados nessa casa, através aí da TV Integração, que está aqui nos cobrindo, e toda a imprensa que também nos acompanha. E por se tratar de um tema de tão grande relevância, então peço aqui, reafirmo nosso pedido de voto favorável a esse projeto, que só tem aí dar mais transparência e tirar dúvidas, né, que pairam às vezes para quem tem direito ou não de receber essa vacina. Então, essas iniciais sendo publicadas no site da Prefeitura, sendo passadas semanalmente aí pelos responsáveis pela vacinação direto para o site da Prefeitura. Lembrando, esse projeto não onera o Executivo, não gera nenhum gasto, afinal de contas, essa transparência nos dados é feita totalmente de forma online. Senhor Presidente, obrigado aí já pelo apoio manifestado anteriormente aos demais vereadores.
Em discussão, palavras Zé Brás.
Parabenizo o nobre vereador Roger Viegas pelo projeto. Minha dúvida inicial, né, até já foi resolvida, já foi respondida, nobre vereador, que era a mesma da nobre vereadora Ana Paula, do amigo Ademir, que quanto à proteção de dados, mesmo sendo um cartão vacinal, ele é considerado como prontuário do paciente e ele pertence somente ao paciente. No caso, né, a divulgação das iniciais não há um problema. Seria isso.
Em discussão, em votação, projeto de lei substitutivo 1 ao projeto de lei CM19-2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação semanal de relatório de todos os vacinados contra a Covid-19 no município de Divinópolis, da outras providências. Em votação, vereador Demir Silva.
Sim.
Ana Paula do Quintino.
Sim.
Diego Espino.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Neiburg.
Sim.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jarbas.
Sim.
José Braz.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis do substitutivo 1 ao projeto de lei de CM19 de 2021.
Já quer dar voto?
Justificativa de voto. Ana Paula Quintino.
Senhor Presidente, o questionamento feito ao novo vereador Roger, ele vem de encontro com o nosso projeto de lei que está tramitando na casa, que é o PL 34, que vem pedir o portal da transparência na Secretaria Municipal de Saúde. E realmente a gente tem essa lei federal aqui, que protege os dados das pessoas, né? E da mesma forma que o vereador Roger entrou com esse pedido, Roger, e é louvável, e faz parte mesmo, a gente tem que realmente saber o quantitativo e as pessoas que foram vacinadas. A gente espera que da mesma forma que o seu projeto entrou nessa casa, a discussão ela é sadia para a gente. As pessoas em casa precisam entender isso, e os próprios colegas, que na hora que a nossa PL 34 ela também está, eu queria assim realmente que causasse um frisson aqui dentro, porque é importante isso, mas que ela fosse aprovada, porque é importante para o município de Divinópolis. Muito obrigada.
Justificativo de voto do Neiburg. Senhor Presidente, a nossa justificativa é parabenizando o Roger Viegas e também o Wesley Jarbas, que colocou essa emenda tão bem feita. A transparência que vai acontecer, que já está acontecendo, né, que vai acontecer ainda mais. Então, parabéns ao Roger, que está sempre aí
mostrando o trabalho do vereador. A gente está aí para aprender e estou aprendendo muito com você, viu, Roger? Parabéns, que se Deus quiser vai dar essa transparência. Divinópolis já está sendo assim, citado no estado inteiro, então parabéns com esse projeto. E essas são as nossas justificativas de voto, sim.
Justificativa de voto, Hilton de Aguiar.
Então, vereador, parabéns ao vereador Roger Viegas, também ao nosso amigo Wesley Jarbas, e dizer o seguinte, que tudo que vem hoje a somar sobre a vacinação, né, da Covid, está de parabéns, e também as pessoas que estão no enfrentamento lá em cima, que estão no dia após dia, sol a sol, que Deus abençoe a eles, que não está fácil, em especial esse projeto aqui que vem para somar, tudo que vier para somar junto à saúde, parabéns a todos. Palavra. Palavra, justificativo de voto, vereador Roger.
Tendo aqui um reconhecimento, agradeço aqui a todos os vereadores pelo voto favorável, por saber também, né, da necessidade aí desse projeto tão logo ser aprovado, a tramitação em todas as comissões as quais ele passou. No artigo 3º, eu só esqueci aqui de ressaltar os vereadores, acredito que todos bem entenderam, né, onde ressalta-se o projeto, ficam incumbidos os gerentes responsáveis de cada unidade de saúde. O projeto, lembrando que ele foi protocolado antes desse modelo drive-thru, que hoje acontece tanto na sede administrativa, né, no Alto da Avenida Paraná, tanto quanto no Divinópolis Sul. Então, ou seja, os responsáveis em cada zona de vacinação, no caso, elas podem ser consideradas, né, não são unidades de saúde, mas são hoje postos de vacinação oficiais no nosso município, por sinal são os únicos, né, aí da Covid-19, então eles terão essa responsabilidade de reportar à Secretaria Municipal de Saúde com bens desse projeto. Espero que tenha também tão logo aprovação, né, por parte da sanção, por parte do Executivo, por até mesmo dar um jeito de acalmar a população, que às vezes ainda fica em dúvida quanto à transparência nesses dados aí de quem realmente está sendo vacinado e quantas vacinas estão sendo aplicadas por semana aqui na nossa cidade, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Favor conceder a leitura do próximo projeto, senhor secretário.
Projeto de lei ordinária, número EM 025, 19/3/2021. Altera a lei número 8.658, de 13 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dá outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 105/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 106/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM025, que altera a lei número 8.658, 13 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal, e o quórum para votação é maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, Eduardo Azevedo.
Bom, esse projeto é um projeto simples, porque a Prefeitura constatou que após ser aprovado, havia algumas irregularidades, certo? Quanto à matrícula dos lotes com o cartório. Então ela pede a nossa aprovação para que esses números possam ser retificados com o intuito de não prejudicar os futuros compradores desses imóveis. Essa é a justificativa do projeto.
Em discussão.
Senhor presidente, por gentileza, peço ao senhor secretário que leia para nós o parecer, contando onde é o lote e por quê, por gentileza.
Senhor secretário, peço a gentileza que faça a leitura do projeto. Lembrando, novos colegas vereadores, que a pauta do dia é disponibilizada para todos os vereadores 24 horas antes da reunião ordinária.
Projeto de lei EM número 025/2021 altera a lei número 8.658, de 13 de novembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dá outras providências. Artigo 1º, os incisos 4º, 6º e 8º do artigo 1º da Lei nº 8.658, de 13 de novembro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 4º, lotes de número 225, 235, 275, situados na Rua Guanabara, e o lote 285, localizado na Rua Recife, todos da quadra 052, zona 47, sublote 000, no bairro residencial Dom Cristiano, nessa cidade, com área de 300 metros quadrados cada um, matriculados respectivamente sob os números 143.295, 143.296, 143.297, 143.298, do livro número 2 do cartório de registro de imóveis local, avaliados pela Comissão de Avaliação Imobiliária do município em R$ 54.000 cada um. Quarto, lote número 295 da quadra 052, zona 47, sublote 000, situado na Rua Recife, no bairro residencial Dom Cristiano, nessa cidade, com área de 390,93 metros quadrados, matriculado sob o número 143.299 do livro 2, do cartório de registro de imóveis local, avaliados pela Comissão de Avaliação Imobiliária do município, no valor de R$ 62.500. Oitavo, lote de número 308, da quadra 058, zona 47, sublote 000, situado na Rua Recife, no bairro residencial Dom Cristiano, nessa cidade, com área total de 400,07 metros quadrados, matriculado sob o número 143.300, do livro 2, do cartório de registro de imóveis local, avaliado pela Comissão de Avaliação Imobiliária do município, no valor de R$ 64.000. Gleison Gontijo Azevedo, prefeito municipal.
Palavra.
Palavra, vereador Rodson Cristina Multi.
Seu prefeito, presidente, seu prefeito manda para a gente o projeto para que nós possamos aprovar um erro de, às vezes até digital. Vai digitar lá dentro daquela correria, acaba colocando uma vírgula, um número errado, alterado, esse sentido. Eu li esse projeto, estudei o projeto, mas ele não fala. Porque não é do governo Cleidson, é do governo anterior. O Cleidson está corrigindo um erro passado. Mas ele não fala por quê, quando, o que aconteceu. Ele tá retificando, né, para registro, cartório. Mas o que, que o governo passado fez? Então nós vamos aprovar assim um conhecimento profundo. Então eu vou esperar que o líder do governo venha estar no plenário explicar para a gente o que, que foi, uma vez que ele passou, que também tem uma explicação mais lógica para poder passar para nós. Estou pedindo vista de até 7 dias do projeto para esclarecer mais o projeto, por gentileza.
Em discussão, pedido de vista do vereador Rodson Cristina Murti.
Palavra.
Vereador Ademir Silva. Pedido de vista do vereador Rodson Cristina Murti.
O pedido de vista, eu acho assim, o vereador tem todo o direito. Só gostaria de esclarecer que a Lei 8.558 de 2019 ocorreu um erro material. O que, que é o erro material que aconteceu nessa lei? A troca da Rua Guanabara pela Rua Recife. Alguns lotes eram na Rua Guanabara, outros eram na Rua Recife. Aí eles fizeram a conversão e agora fizeram um retoque na lei, né, fazendo correção, quais que são na Rua Guanabara e quais são na Rua Recife. Só.
Palavra, gente.
Mas fica aí o seu pedido de vista aí, favorável.
Em discussão, pedido de vista, vereador Rodson Cristão. Rodson Zé Milton. Dois nomes.
Eu.
Palavra, vereador Israel da farmácia.
Se amasse, todo mundo mascarado. Eu acho que se o vereador tem dúvida, né? Eu estou com ele e vamos tirar essa dúvida sua. Estou com você, Rodson. Favorável, Rodson.
Vereadores que forem favoráveis ao pedido de vista do vereador Rodson, que se na multa permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido de vista de até 7 dias do vereador Rodson Zé Milton.
Justificativo, presidente.
Justificativo, voto do vereador Rodson.
Agradecendo, senhores vereadores, pela compreensão e não dizendo que está errado do governo atual. Como o vereador Ademir tentou elucidar para nós aqui,
é se fazendo corrigir um erro digitalizado, né, para que colocando a nomenclatura de uma rua em outra, Guanabara e Pensão, imagino que seja dessa forma, mas ali fala também a questão de alienação do executivo. Então, mas de qualquer forma, agradecer aos vereadores, porque dentro do corpo do projeto ele não fala, né, claramente para que está mudando. Obrigado, presidente. Obrigado,
secretário, vereadores. Faça a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos a serem apreciados na ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Passando para a terceira parte dos trabalhos, quero pedir um minuto de silêncio para Mauro Lúcio dos Santos, Maria Lúcia de Oliveira Faria, Vanir Andrade, pedido do vereador Eduardo Print Júnior, Pinduca, da cidade de Betim, vereador Diego Espino, Hélio Alves Ferreira, da cidade de Pará de Minas, vereador Diego Espino, Maria Lúcia de Oliveira Faria, vereador Hilton de Aguiar, e Osmar Araújo de Faria, pedido do vereador Hilton de Aguiar. Agradeço a presença de todos os vereadores em plenário e declaro encerrada a 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.